Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 23 de maio de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 23/5/2022. Ordem do dia. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 1422. Concede a atualização do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública no município de Formosa, no exercício do ano de 2022, na forma que especifica e dá outras providências.
Projeto em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Bom dia, senhora Presidente, vereadores, vereadoras, professores, servidores da educação, sindicatos, Simprefor, Sintego, internautas que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Que bom, né, chegar um projeto aqui para aprovar o aumento de 11% parcelado em 3 vezes. O que nós queríamos era que fosse de uma vez. 33%. 3 vezes de 11%, foi o que eu falei. O ideal seria se viesse um projeto para ser aprovado de uma só vez, que a gente sabe da luta dos professores. Sabemos que muitos prefeitos nos anteriores aí não pagaram o piso, não deram os aumentos que precisavam. E fizemos várias discussões, participei de reuniões com o Simprefor, com o Sintego, e pedimos para ver a melhor forma possível de chegar a um entendimento. Conversei várias vezes com a Rosana, com a Rosângela, vários outros professores. O ideal que seria tudo de uma vez, né, a lei do Bolsonaro, mas infelizmente a prefeitura tem a lei de responsabilidade fiscal, foi o que foi colocado pelo prefeito Gustavo Marques. Até cheguei a falar com ele, falei, vamos pagar isso em 2 vezes, de 16,5%. Ele falou, é tudo que eu queria fazer, mas infelizmente eu não tenho como fazer isso. E aí houve algumas dúvidas, eu comecei o final de semana todo com o professor Valdes, que estava na reunião, que sabe do assunto, que tem uma coerência para tratar desses assuntos. Eu gosto do Valdes, que ele coloca as posições e na hora que tem que reconhecer a importância do projeto, ele também o faz, porque é um cara respeitado, e eu aprendi a admirar o Valdes. E aí nós estamos aqui nessa discussão, até falei com a professora, falei, você quer que nós vota contra o projeto? Ela, não faz isso não, porque vai aumentar para mim R$400. Se a Câmara votar contra... ela falou para mim que é R$400 todo mês, que vai aumentar no salário dela. Não é não? Não, no dela. Eu tô falando que eu falei com ela.
Marquinhos, é porque você está falando anual, é cada ano vai aumentando mais.
E eu falei com outro professor, ele falou, no meu é R$190. Eu liguei hoje cedo no RH e depois eu tive que ir lá para tirar dúvidas. São 816 professores no município e vai aumentar na folha 1.200.000. 1.200.000 vai aumentar agora nesse ano e 1.200.000 vai aumentar o ano que vem, em janeiro do ano que vem. Então, janeiro de 2024, mais 1.200.000. Eu quero dizer que é aquilo que eu falei no começo. Eu queria votar uma lei que fosse beneficiar tudo de uma vez. Mas, infelizmente, a prefeitura precisa de corrigir algumas distorções que ficou em outros mandatos. E toda lei que chegar aqui para beneficiar os servidores, eu sou a favor. Então, eu já quero antecipar meu voto, senhora presidente, que eu
uma
sou
parte,
a favor.
Marquinhos.
Pois não, doutor João?
O INPC desse ano ficou em torno de 10%. 10,4%. A prefeitura está dando 11,6%, não é isso? 11,08%. Está praticamente o INPC. Então, o que está se dando, na verdade, mais... é só um reajuste, não é o piso. Não é isso? É isso.
Mas
a realidade é essa. Então, aqui a gente não está votando o reajuste do piso, a gente está votando um simples reajuste que está sendo dado esse ano, que vai ser dado ano que vem e no outro ano.
Vou dar uma parte aqui para a presidente. Como é que é, presidente?
Em relação ao INPC, a gente tem sido cobrados, né, por todos os servidores que, na verdade, teria que ter vindo em janeiro e ainda não chegou ao INPC. Segundo o executivo, esse mês ainda, no máximo no começo do mês que vem, ele vai mandar o INPC para a gente votar, para estar aí ajudando todos os outros servidores. Todas
os
as
outros,
outras
não
classes.
Os professores. Não, os professores não vão receber
aí
o INPC.
Aí a prefeitura toda,
vão receber,
né?
Só esse reajuste, aí que é só um reajuste.
Aí a prefeitura toda, vereador. Todo mundo. Professor.
Não, professor,
saúde.
Pelo que eu entendi da conversa com o pessoal do Simprefor, o professor não vai receber o INPC esse ano, vai receber só o reajuste.
Isso, senhor presidente.
Só para não tumultuar, como líder do governo, a discussão é só entre nós. Tá? Nós já chamamos dois líderes para vir aqui em cima, um do sindicato. Não é votar não sei, não resolve nada. Nós temos que resolver o problema. Então, os sindicatos são representados, toda a classe é representada pelos seus presidentes. Nós já tivemos as conversas, porque senão fica um fala uma coisa, um fala uma coisa, fala uma coisa. A gente tem que ser representante. Como nós, cada um, representamos um tipo de pessoal, é só para a manifestação não pode ser a vida perante a sessão. Só isso. Não estou falando mal. Eu sou a favor de tudo que é bom para os funcionários. Todo mundo sabe que eu tenho 25 anos de funcionário público e sempre voto a favor. Eu sempre vou a favor de vocês todos. Em relação... Aqui ela falou do INPC, que todo aumento que o professor está tendo, de muito tempo atrás, eu sou do tempo de Pedro Ivo, que nós não conseguimos, na época, passar aqui a lei, e aí foi a justiça, entrou, ele pagou 1% de 22, pagou em 22 meses, ficou quase ninguém lembrou disso. Então, agora nós estamos tendo um pulo muito grande, em que o prefeito quer pagar os 33%, mas não tem como, gente, ainda falar, o Marquinhos falou dos valores... Dirá os 33% logo no primeiro ano, porque não tem, nós temos folha de pagamento, temos lei de responsabilidade fiscal que ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, não tem como pagar ninguém. Então a gente tem que trabalhar junto, categoria, só um pouquinho, a gente tem que trabalhar categoria junto com o executivo. Então a proposta foi feita, inclusive eu não estava nessa reunião, porque eu estava com um problema particular, e os ministros se reuniram, e fizeram um acordo desses 11%, 11 agora, 11 com 6 meses, que seria dezembro, né, janeiro, e os 11 no negócio, que daria os 33%, porque esse índice que os professores são registrados não vai ser índice mais, vai ser piso. Porque já veio o primeiro, agora vai ter o primeiro piso, quando vier o outro piso, vai ter outro reajuste, esse vocês já ganharam, já está em lei. Não é porque o outro piso vai vir 20%, então até tem uma emenda aí da Suizmeire, pedindo que ele se comprometa ao piso. Mas nós estamos lutando agora, também o presidente aí, o governo federal, falando em diminuir imposto disso, imposto daquilo, e prefeitura e qualquer órgão do Estado vive em cima de imposto, todo mundo sabe disso. Então, está baixando imposto disso. Como é que sabe se ano que vem o prefeito vai ter esse dinheiro para dar mais um reajuste em cima do outro? Então, a gente tem que ter, na verdade, a gente tem que ter um pouco de... Nós precisamos receber, não ficar igual várias prefeituras que nem pagam os professores. Tem muita coisa, professores e outros. Não, cada um acha o que acha, da categoria vocês têm que se defender mesmo. Eu estou certinho, vocês estão certinho mesmo.
Líder, só um minuto, conforme o nosso regimento interno, não sendo deselegante com vocês, realmente o plenário não pode se manifestar. E em relação a isso, para a gente respeitar vocês, né, assim como vocês estão respeitando os vereadores, também não está na parte regimental, mas eu queria consultar o plenário se de repente um do Simprefor e um do Sintego viria à tribuna por 3 minutos para estar dando uma explicação simples e resumida. No tempo de 3 minutos, porque aí eu acho que falaria o que vocês querem falar, sem estar ferindo aí o nosso regimento de que o plenário não pode se manifestar. O plenário está de ok?
De acordo.
Então,
ok, ok.
Nomeia um do Simprefor.
É um do Simprefor.
Vocês aí podem nomear.
A presidente
então,
de cada um.
Aí, então,
ou a presidente ou quem vocês quiserem.
Aí primeiro viria aqui o pessoal do Sintego, pode ser? Aí vocês vê se a presidente, né? Presidenta e depois o do Simprefor. Pode ser? Né?
Presidente, pela ordem, eu gostaria de justificar aqui a ausência do vereador professor Schneider, que pediu para dizer a todos os presentes e a essa casa também, a todos os parlamentares, que está com o filho no hospital em Brasília. Não passou bem, já tem uns dias, e parece que amanheceu de ontem para hoje muito ruim, e ele teve que acompanhar a esposa. Então, ele pediu para justificar e disse que pode contar com ele, que ele sempre, claro, é a favor da educação, e que todas as manifestações a favor aqui da categoria dos professores, ele é favorável. Obrigada, senhora presidente.
Então, quem vem primeiro do Sintego?
Pode falar, a Kátia.
A Kátia.
Do Sintego.
Simprefor.
A Kátia é mais específica para professores. Se esclareça logo. Pode pegar o microfone.
Bom dia, Roberta, presidenta da Câmara, cumprimentando a Roberta, eu cumprimento a todos os vereadores, meu bom dia. Bom dia, categoria, muito obrigada pela presença, e eu cumprimento todos vocês em nome da professora Rosana Michele. Bom, o Sintego foi procurado ano passado, final do ano, me deparei com a tabela com o índice do INPC, me assustei diante da situação. O Sintego, ele lidera todo o estado de Goiás, a nível estadual e a nível municipal. Por que que o Sintego não agiu em Formosa? Eu respeitei o sindicato municipal, calei-me diante porque eu achei que time que ganha não se mexe. Mas a partir do momento que a categoria procurou o Sintego não poderia ficar omisso, não poderia fazer de conta que não estava acontecendo nada. O Sintego abriu os braços e abraçou a categoria de Formosa. E o Sintego está de porta aberta para todos da categoria do município de Formosa. Nós tivemos 3 reuniões com o prefeito, com a presença de alguns vereadores, com representantes da base, né, de várias unidades escolares, estão aqui vários que participaram dessas reuniões com o prefeito. Em todas elas, nós fizemos a cobrança do que é lei federal. É incrível que parece que a gente vai lá pedir esmola. É incrível que parece, para nós da educação, nada foi fácil. Toda vida muito difícil. É lei federal, não precisava de estarmos aqui nem nada. Era só em janeiro, o MEC determinou o percentual pagar. Mas a gente tem que ficar pedindo esmola, como se fosse uma esmola, para pagar a categoria. O Sintego, concordar com isso, não concorda, gente. Não concorda. Porque nós já não tivemos percentual ano passado, porque foi tudo congelado. Esse ano era 33,24. Claro, somos muitos municípios que compõem o estado de Goiás. Vários municípios não pagaram, vários municípios pagaram, vários municípios deram o índice do INPC. Mas nós só vamos comparar o que é ruim. Vamos pegar de bons municípios que aplicaram os 33,24, que foram vários também. O Sintego vai fazer, né, todo o levantamento, todo o mapeamento, quais os municípios que pagaram, quais que não pagaram, o que pegou, deu o índice de INPC, e aí eu vou estar distribuindo, né, para a categoria, aqui na Câmara. Né. E, infelizmente, com todas essas 3 reuniões com o prefeito, o que ele disse? Nós só podemos aplicar 11%, 11,28%. Em 3 vezes. É bom? Não, não é bom. É horrível. Estava lá Cristiano que fez proposta, eu fiz proposta, Rosana fez proposta, Valdson fez, o Marquinhos fez. Mas o que que acontece? A lei de fiscal, ele disse que não poderia pagar. Eu ainda falei, vamos reduzir aí nos cargos comissionados. Ele disse que fica inviável, que não dava para reduzir. Nós não podemos ficar sem esses 11%. Ou vocês acham que vocês podem ficar sem 11%? Porque a tabela que eu peguei anterior, 2%. Então, bom não está. Nós queríamos os 33,24.
Troca o microfone, por favor.
Porém, infelizmente, ele não concordou com nenhuma fala que nós fizemos lá, com nenhuma contraproposta. Então, nós precisamos de ter pelo menos esse 11%. Agora, eu cobrei dele, e o retroativo? Porque o PIS não se aplica, não é no mês de junho, é em janeiro. O MEC determinou lá em janeiro. O que é que ele falou? Que depois que passar esse projeto, que sancionar o projeto, aí ele vai sentar novamente conosco. E aí nós vamos negociar o retroativo de janeiro a maio.
Um minuto para concluir.
Agora, ano que vem...
Cátia, nós... um minuto para concluir, tá?
Ano que vem, nós vamos ter outro percentual. Em 2024, nós vamos ter outro percentual. Então, muita luta vão vir aí, né? Então o município de Formosa...
Dona Cátia, e ele garantiu para a gente lá que quando sair o valor do INPC, ele vai mandar de imediato para cá para aprovar, não foi isso? Foi o compromisso que ele fez com nós lá da reunião.
Do INPC?
Do ano que vem, na hora que sair...
Do piso.
Do piso, que vai mandar para cá mandar. De imediato, não foi isso?
Pois é, aí nós temos que ver, né? Nós não sabemos quanto vai ser, porque quem determina não é o Sintego, não é a nossa confederação, a CNTE, que é o MEC que determina, é ele que faz. Nessa justificativa aí, vocês podem ver que colocou lá certinho como se chega ao custo aluno, que é onde que se determina o valor do percentual do aumento do professor. Então, é preciso que o município de Formosa comece a respeitar as leis federais, as próprias leis municipais, porque tem lei municipal aqui que diz que 1A para 1 é 30%, do 1 para o 2 é 23%, do 2 para o 3 é 20%, e que também não está sendo cumprido. Então, a tabela está errada. É preciso que isso se cumpra. Agora, depois que for, precisamos de aprovar? Precisamos. Nós precisamos de aprovar, porque esses 11 vai fazer diferença. Depois, nós vamos sentar com o prefeito, conversar com ele, ter um diálogo com ele, com os advogados, com as pessoas que fazem essa tabela, para a gente ver o que pode ser feito com essas outras duas tabelas. Então, eu peço a compreensão da categoria que faça isso. Realmente, aqui, o Sintego abriu as portas justamente por causa disso, porque a educação não recebe pelo índice do INPC. Foi uma luta muito grande, e em Brasília andamos demais. Muitos companheiros que não sabiam mais nem o que era o pé, todo inchado. Eu estive em várias caminhadas em Brasília, à busca desse piso salarial. Não sou funcionário do município, sou professora aposentada a nível estadual, mas eu trabalhei 30 anos e 7 meses. Então, é preciso valorizar o professor, que infelizmente em Formosa não está sendo valorizado. O déficit está muito grande nas unidades escolares. Temos que ver a situação do contrato temporário, entendeu? Então, tem muita problemática para ser discutida e para ser resolvida no município de Formosa. Muito obrigada pela fala.
Com a palavra, a presidenta do Simprefosso-Iene.
Bom dia a todos os meus nobres colegas, porque eu sou professora da rede municipal, já tenho mais de 25 anos que eu estou à frente da sala de aula, me licenciei para ser presidente do sindicato que representa todos os funcionários da prefeitura. A luta é muito árdua, porque quando o sindicato, ele é um sindicato forte, coeso, que tem muitas categorias, a gente tem que ter um pouco de prudência e saber direitinho o que a gente está fazendo para não prejudicar nenhuma carreira. Sou professora, nós estamos aqui nessa luta pelo piso há muitos anos. Como alguns servidores entraram há pouco tempo, não conhecem um pouco da nossa história, mas nós recebemos sim o piso em 2012. De lá para cá, por irresponsabilidade dos nossos prefeitos que atuaram aí, nós ficamos recebendo apenas o INPC, senhores vereadores. E com isso ficou a nossa tabela prejudicada. Além disso, na gestão de 2013 a 2016, eles fizeram praticamente lesar a nossa tabela. Eles tiraram 30% da mudança de nível, de superior para pós, 23% de, médio para superior, 23% de superior para pós e 20% de pós para mestrado, fazendo com que os professores não tenham nem iniciativa e muito menos condições para se preparar para um mestrado. Então, a gente tem aí uma defasagem muito grande na nossa tabela. Isso já foi ajuizado pelo Simprefol, está correndo os trâmites, nós já estamos na segunda instância, tá? Nós ganhamos, e em breve nós vamos chamar os professores para poder executar as demandas do Simprefol. Quanto a essa questão que a gente está aqui para falar sobre o piso, é de muito interesse e vontade do Simprefol que fosse aprovado os 33,24 em cima da tabela justa, do valor de R$ 2.866,24. Fizemos várias propostas, conversamos com o prefeito, com o RH, com a contabilidade, com o financeiro. E hoje eu apresentei isso para a presidente e também para o líder do governo, que está errado a tabela, que tem que ser aplicado em cima da lei. Inclusive, o Simprefol está propondo uma emenda que foi apresentada para a vereadora Roberta, para que garantisse, né, ficasse vinculado à lei, dois parágrafos, para que os nossos próximos pisos a gente não seja prejudicado. Quando a gente chega lá no final da tabela, a gente tem R$ 3.550. Nós fizemos a proposta também que na última parcela seja pago o percentual de 16%. Então, nós estamos em busca para que essa tabela seja atualizada. Esse é o objetivo do Simprefol. Nós não estamos disputando base com ninguém, nós somos livres para poder filiar a qual sindicato queira, mas o Simprefol é o sindicato do município que está defendendo tanto os professores quanto também os demais servidores. E se, no momento, eu não pronunciei pelo Simprefol, porque a gente não tinha nada coeso, nada construído, nada pronto, nada preparado. Viemos de uma pandemia onde que os professores foram prejudicados, estando em casa, gastando o seu salário para poder se manter a uma boa aula de qualidade. Nós não convocamos ninguém para greve, nós fizemos tudo o que podia, e na última assembleia, que foi realizada no dia 4 de maio, a categoria aprovou, senhores vereadores, essa porcentagem de 33,24, que é o índice do piso nacional do magistério, em três parcelas. A proposta era inicial de ser 11,08 até 2024 espaçado. Nós conseguimos trazer para 19 meses, porque daria um ano cada parcela. Então, a gente conseguiu para junho 11%, para janeiro 11% e no janeiro de 2024 11%. Vale lembrar que quando não há índice do piso nacional do magistério lançado pelo governo federal, é obrigação de fazer do município pagar a data base que é vinculada ao INPC. E essas são as minhas palavras. Muito obrigada a todos que compareceram ao chamado, e isso é um momento muito importante aqui para nós, discutir o futuro da categoria dos professores de Formosa. Muito obrigada.
Obrigada, Suene, obrigada, Kátia, pelos esclarecimentos. Passo a palavra agora para o parlamento novamente. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Hermes.
A Suene, ela apresentou aqui uma emenda. Eu gostaria que a senhora colocasse em votação essa emenda.
Quem coloca emenda é só o líder de governo no projeto, no projeto do executivo.
Senhor líder do governo, a emenda, que como a palavra do próprio Marquinhos, que disse que o prefeito Gustavo prometeu e garantiu o ano que vem esse aumento, então que colocasse essa emenda. Né? O senhor me falou aqui mesmo que ele não tem como garantir. Por causa de imposto. Não, o imposto, se nós olharmos a nossa realidade hoje, federal hoje, só cresceu os impostos, só cresceu a arrecadação. Então, assim, não há justificativa para não colocar essa emenda de garantia aos professores para o ano que vem. Então, eu gostaria que o senhor colocasse.
Sim. O que acontece é o seguinte, você, o governo, já participei de 3 governos, na verdade, 5 governos, eu fui secretário 3 vezes, vereador 2 vezes e estou 3ª vez vereador aqui, sempre ao lado do funcionário público. Todos sabem, como chefe da garagem, na época da Ione também, todos os projetos que vieram da Ione eu fiz aprovar, eu era líder, na época de Pedro Ivo. Eu nunca trabalhei contra e nem vou trabalhar contra funcionário, porque eu também sou funcionário, indiferente de ser nomeado ou eleito. Né? Se fui eleito é porque tem uma grande parte dos funcionários me ajudando. Mas essa emenda, que a gente comunicou com o assessor jurídico, o prefeito não pode fazer uma lei prometendo que vai pagar no futuro, se no futuro ele não puder cumprir e atingir a lei de responsabilidade fiscal. Só isso. Mas a palavra dele, como tudo que ele tem feito, ele tem cumprido na gestão. Todos os aumentos que teve em relação a aumentos funcionários, a gente nem pode falar do Gustavo, porque assim, todas as classes foram beneficiadas. Todas as classes. E agora chegou às vezes, né, dos professores também, e tudo que ele pôde fazer para não ter, atingir parte, a lei de responsabilidade. Só terminar a linha de raciocínio.
Acho que o senhor não leu a lei, podia dar uma lida antes.
Ah, para eles? Pode ler aí, você quer ler, mesmo. Pode ler.
Artigo 2º. Esta lei não será empecilho para a concessão dos pisos salariais a serem designados nos anos futuros, devendo seu quantitativo ser somado ao piso que trata a presente lei, podendo, à época, haver negociação para definir condições de aplicação de novos índices. O que está falando aqui na emenda está abrindo espaço para que se possa negociar. Não está obrigando o prefeito a negociar ou aceitar qualquer outra. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria. Então, o que essa emenda está colocando,
vereador,
ela só está abrindo a possibilidade...
Vereador, para a gente discutir a emenda, tem que colocar para ver se vai colocar a emenda ou não.
Eu estou tentando convencer o colega a colocar a emenda, eu acho que...
Tem que fazer a propositura. Se quiser, eu suspendo a sessão por 5 minutinhos e aí a gente conversa com o líder e vê.
Vereador, deixa eu falar, a desconfiança é muito grande, eu não vou botar essa emenda não, porque eu confio no prefeito, como todos, não existe, vocês leram a emenda, se o prefeito não puder, não faz, então para que isso? Isso é um voto de desconfiança, entendeu? Então vocês não estão confiando no prefeito, né, de ganhar os 11%, não é isso, se é uma emenda, se não é uma emenda que vai prejudicar ninguém, porque a própria emenda está falando que se ele vai negociar, não precisa disso. Não é uma emenda que, assim, que ele obriga a negociar. Então, não é uma emenda sem sentido, gente. Não é, porque ele é obrigado a negociar. Aqui está falando que não é obrigado, que ele vai conversar. Todo mundo sabe o Simprefor, como a Kátia, que toda vez que a gente vai no Gustavo conversar, ele recebe. Inclusive, no dia que ele estava conversando com o Simprefor, eu, como líder do governo, estava do lado de fora, com o assessor, e ele estava lá dentro, eu não entrei, porque eu vou ficar, deixa eles conversarem junto com a classe, porque a pressão, é claro que quanto mais a gente ganhar, melhor. Mas isso é uma emenda que não vai surtir efeito nenhum. É só para ter uma garantia que não tem garantia, falando que ele, aqui no final fala que ele vai negociar. Que garantia é essa? Negociar, ele fala assim, não, eu não posso dar. Então, para que essa emenda? Então, tem que entender bem, vocês como pessoas entendem isso. Entendeu? Que ele vai negociar, que ele pode negociar. Isso é uma coisa que ele vai fazer normalmente. Como a Kátia acabou de falar aqui, nas outras questões, que nós vamos lutar para que o piso chegue. Vamos lutar, sim, todos nós aqui. Não é um vereador ou dois, não. Todos nós vamos lutar. Não só para a classe de professor, mas com todas as classes. Onde eu luto mais é para os gari, que ganham. Esses ganham merreca. Fazem um serviço bruto. E a gente não consegue muita coisa. É? Eu luto por todas as classes. Como o pessoal do Simprefor liga, quando a gente luta por todas as classes, é indiferente. Eu valorizo muitos professores. Teve uma questão assim, que eu tanto elogio os professores, porque vocês é que são o futuro do Brasil. Não são jovens. Mas não por isso nós podemos cometer erros. Não podemos cometer erros. O que vai adiantar passar um piso de um tempo, se a prefeitura não vai poder pagar e vai começar a fazer greve porque não pagou, ele assinou aqui, não está cumprindo. Então a gente não obriga ninguém a fazer nada. Obriga a pessoa a fazer o que está na lei. E isso é um direito que nós temos. Vamos cumprir. Igual ele falou, líder, vai negociar líder. Para chegar ao piso.
Líder,
sim.
Vou suspender por 5 minutinhos, a gente dá uma analisada e depois retorna para a sessão.
Sim, presidente.
a gente reuniu com líderes de governo, né, líder? E o líder vai fazer a fala dele, a favor de colocar a emenda, né?
É conversando que a gente se entende. Eu vou explicar como é que funciona, porque a Câmara é soberana. Essa emenda é incondicional. Mas não tem problema, não. Nós vamos botar para votar. E vai de cada vereador saber que uma coisa incondicional pode passar. Porque o que acontece? Se ela sendo inconstitucional, eu estou falando só, explicando o pouco que eu sei. O que acontece? O prefeito vai votar, vai vetar, porque ele não vai aprovar uma lei incondicional, e os vereadores que votou a favor vão ter que votar a favor. Põe em votação a lei.
Peço à primeira secretária que faça.
E nisso atrasa os 11%.
Peço à primeira secretária que faça a leitura da emenda ao projeto de lei ordinária número 14/22.
A emenda para a leitura, por gentileza. Nós vamos pedir a colaboração de todos os presentes para nós fazer. Alô? Silêncio, né, na casa, para a gente colocar aqui tudo pela ordem. Simprefor, sindicato dos...
A emenda é do líder. É o líder. O Hermes não pode apresentar, não. É projeto do executivo.
Emenda aditiva número 1, de 23 de maio de 2022, ao projeto de lei número 14, de 20 de maio de 2022, que inclui novo artigo e renumera os artigos já existentes no projeto de lei 14. Inclui novo artigo e renumera os artigos já existentes no projeto de lei número 14 de 20 de maio de 2022. Artigo 1º. Inclui novo artigo e renumera os demais artigos do projeto de lei número 14 de 20 de maio de 2022, que terá a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei não será empecilho para a concessão dos pisos salariais a serem designados nos anos futuros, devendo seu quantitativo ser somado ao piso que trata a presente lei, podendo, à época, haver negociação para definir condições de aplicação dos novos índices. Artigo 3º. As despesas decorrentes para a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas, se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Emenda em discussão.
A palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Tá. A gente discutiu muito ali, e eu vou dar a minha interpretação do que está escrito aqui na lei, tá? Então, aqui o que está se questionando é se, nos próximos anos, o reajuste dos professores será limitado aos 11,08, ou se eles poderão negociar. Então, o que essa emenda coloca é que há a possibilidade de uma negociação para refazer o cálculo e tentar colocar um valor acima desses 11,08%. Pelo menos foi isso, que nos foi passado pelo Simprefor. E a ideia da emenda é justamente essa, não é impor ao prefeito que aumente esse índice, mas que abra a possibilidade de negociação. Porque se a lei passar como está, pelo que eu estou entendendo, o reajuste fica fixado nesse valor de 11,08%. Então, havendo a possibilidade de uma discussão, existindo uma lei, um artigo a mais nessa lei, abre-se a possibilidade de uma discussão de um novo reajuste que não seja um 11,08%. Para mim, isso é muito simples, tá? Não teria problema nenhum. Até porque a questão é o piso salarial, quem define é o Ministério da Educação. Mas já definiu e a Prefeitura não segue o piso do Ministério da Educação. Então, se não segue o piso do Ministério da Educação, nada melhor do que ter a possibilidade de discutir e se tentar chegar nesse piso, aumentando acima, talvez, acima desse 0,8%. É simples, não tem o que discutir, tá? Agora é colocar em votação. Se acham que deve ficar fixo nesses 11,08%, tira a emenda e acaba.
Senhor presidente?
Claro, Pepe. Eu encerro aqui, Mundinho. Pode ficar, fica à vontade.
Com a palavra, vereador Mundinho.
A presidente Jessuene, ela quer só uma palavrinha para falar sobre essa emenda ali que a gente acabou de discutir com a assessoria jurídica interna da casa. Aí,
se abrir para a Suiene, a gente vai ter que abrir para o Sintego também, que havia me pedido. Eu falei, ó, já foi falado no começo.
Então, eu vou pedir a participação da assessoria jurídica da casa, então. Porque isso tem melhor que abrir, porque eu, por exemplo, quero explicar a todo servidor, da mesma forma que uma emenda ia prejudicar a guarda municipal, eu retirei o projeto e fiz voltar no outro dia para fazer o correto, eu fiz aqui nessa casa, estarei sempre do lado dele, não é por uma emenda que possa prejudicar o projeto. Inclusive, conversei com a Suiene e a assessoria jurídica da casa para ter o respaldo para não prejudicar o projeto. Por isso que eu queria não só a fala dela, como a da assessoria jurídica, para tudo de dar um parecer para a senhora.
Doutora Maria Alice. A Maria Alice, ela não gosta muito de falar no microfone. Vou pedir o procurador jurídico. Tudo bem? A emenda é do líder.
Então, a emenda, ela, no caso, no texto, ela está propondo uma equiparação salarial que ela é proibida pela Constituição, inicialmente, e ela não tem natureza de obrigar o prefeito a fazer nada. O texto é simplesmente uma mera negociação. Então, ela não tem validade jurídica dentro da lei. Isso pode acarretar, prejudicar o projeto, porque como a emenda é inconstitucional, ela pode tornar vício em todo o projeto e, posteriormente, ser passiva até de um veto total do projeto de lei. Aí agora a parte política fica a cargo de cada vereador analisar e decidir conforme voto.
Se aprovar o projeto e o prefeito, na hora de sancionar a lei, vetar esse artigo, ele volta para cá para derrubar o veto, ou manter o veto?
Ele pode ser vetado parcialmente ou total.
Então vamos votar.
O prefeito pode entender que prejudica o projeto e vetar totalmente.
Se o prefeito entender lá que é ilegal, ele veta o artigo.
Ele pode vetar o artigo ou o projeto todo. Aí cabe a vocês decidir.
Senhor presidente.
O que pode
senhor
também,
presidente.
Um impacto
a palavra,
pela ordem.
Eu tô com
a palavra.
Só para mim concluir, eu quero
depois,
só.
Vereadora Cátia.
Só quero dizer a todos os servidores aqui nesse momento, nunca nessa casa eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, nunca nem para alguns pares ou projeto de natureza do Executivo, nunca passou aqui na minha mão. Emenda o projeto pela inconstitucionalidade. Só quero adiantar para vocês, para ficar bem claro, para assim, que se a emenda for passar a emenda, eu vou ser contrário porque ela é inconstitucional. Que vai prejudicar vocês, vai prejudicar. E da forma que se fosse outra emenda de outra natureza, tudo bem, ia avaliar, eu ia ser favorável na hora. Mas dessa forma, eu quero só adiantar para vocês que não é que eu sou contra, sou favorável. Desde 2012, quem construiu o Estatuto do Magistério aqui nessa casa foi quando eu fui presidente, junto com o prefeito Pedro Iva, onde com um prefeito pagou o piso. Então, dessa mesma forma, o que eu quero aqui a paciência de todos os vereadores para analisar essa emenda, porque essa emenda vai mais para prejudicar o projeto do que favorecer o projeto.
Com a palavra, a vereadora Kátia.
Eu quero também falar sobre a propositura dessa emenda. Eu acho que a intenção ela é muito válida, que é de dar segurança, né, para as negociações. Nós vivemos tempos muito instáveis, né, no serviço público, nas gestões, mas o que precisamos analisar friamente, né, essas questões, porque, por exemplo, o projeto, no corpo do projeto proposto pelo Executivo, ele está legalmente preparado para aprovação. Eu acho que isso é unanimidade aqui entre os presentes, pelo menos na maioria dos presentes com quem nós conversamos aqui. Quando você propõe a emenda, e aí eu quero corroborar com a fala aqui do Mundim, pode impactar lá na frente, porque precisa ser analisado dois vieses. O primeiro viés é o impacto financeiro, porque o projeto está proposto dentro de um impacto financeiro que já foi analisado pelo orçamento. E uma outra questão... Uma outra questão é a questão da legalidade. Porque, além de haver uma inconsistência na propositura do ponto de vista legal, e aí vai ser analisado pelos procuradores municipais quando chegar essa emenda lá, ainda pode atrasar ainda mais esse repasse. Por quê? Porque, havendo a ilegalidade, esse projeto vai voltar de novo para essa casa. E aí, assim, do ponto de vista prático, não vai adiantar muito ter proposta extraordinária, porque vai voltar de novo no mês seguinte, muito provavelmente, e aí nós vamos, né, o tempo vai passando.
E julho é recesso da Câmara também.
Julho é recesso da Câmara. O que eu estou propondo aqui para todos os vereadores presentes e também chamando vocês a uma análise aqui sobre essa perspectiva, é que nós paramos um pouco, baixamos um pouco aqui os nossos ânimos para analisar se realmente é válido votar essa emenda. Eu, particularmente, votaria o projeto na forma que está, entendendo que esta emenda não corrobora do ponto de vista prático. E aí, quando eu falo isso, é do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista de aplicabilidade da lei que está sendo votada aqui hoje, eu votaria contra essa emenda, do ponto de vista prático. Mas aqui a discussão está em aberto, caso vocês entendam. É o contrário, eu estou aqui para o convencimento dos pares.
Só
aqui
uma
também.
Só uma paz, vereadora.
Pois não, vereadora.
A fala da senhora é tão pertinente que um projeto desse, com uma emenda dessa, vai para todos esses trâmites. Com só o projeto da forma que está, só basta nós acabar de votar aqui. Eu sei que a serenidade da presidente aqui com o projeto é muito forte com vocês. Ela faz o autógrafo do projeto, envia para o prefeito e rapidamente a sanção dessa lei já está em vigor. É muito mais favorável para vocês do que uma emenda que possa impactar aí numa discussão maior para vocês, não aqui na casa, mas no meio jurídico. Então é isso que eu... Muito obrigado.
Então, eu quero convidar todos os pares a reavaliar, né, a propositura dessa emenda. Eu, mais uma vez, repiso, achei pertinente. Eu acho que vocês estão sendo cautelosos e querendo maior segurança, mas eu acho que a segurança maior que vocês têm está aqui, diante de vocês, que é esse parlamento. Esse parlamento aqui tem que ser a segurança de vocês, porque se não passar aqui, não reflete em vocês. Se passar aqui, reflete em vocês. Então, assim, o prefeito manda aqui para nós votarmos, mas quem vota e quem decide é essa casa. Então, para além das questões de gestão, para além do fator de garantia e do executivo, que é quem faz a gestão, quem tem a caneta, e quem negociou com vocês foi ele, para chegar nesse ponto que está aqui, vocês também tem aqui essa casa, eu imagino, pelo menos essa vereadora que vos fala, estará sempre do lado de vocês.
Uma parte,
então, vamos... Pois não, Marquinhos.
Como foi a emenda proposta pelo Simprefor, apesar de que não foi o Simprefor que apresentou, porque a emenda é só apresentada através do líder do governo? Eu acho que a Suiene podia dar um sim ou não para a retirada, para a gente andar mais rápido, para a gente resolver isso logo. O que, que você acha?
Mas como eu falei, não, vereador Marquinhos, não. Como eu falei, se der a palavra para
a
Suiene...
Agora a palavra é minha.
Se der a palavra para a Suiene, vai ter que dar para o Sintego também. Manifestação, de qualquer forma. Se der para a Suiene, tem que dar para o Sintego, porque essa casa aqui é unânime.
Sim.
Com todos.
Não. É, a gente não pode... Presidente.
Com a palavra líder de governo.
É, a gente pode fazer ir de volta. Nós estamos com vereadores, sabemos o que é bom para eles. Pode ter votação.
Eu estou com a palavra ainda, com todo respeito, líder. Eu quero finalizar, senhora presidente, e pedir aqui pela razoabilidade, tanto dessa casa, quanto aqui dos presentes que nos assistem, com relação a essa emenda. É o meu ponto de vista, e mais uma vez eu repiso, se houver uma alternativa mais favorável, conte comigo. Eu estou aqui para ficar do lado de vocês. E eu acredito que todos os presentes aqui também. Agora, nós precisamos primar aqui pelo que é jurídico, legal, pelo que é prático, pelo que vai dar resultado. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Truvão.
Bom dia a todos, né? Presidente, como a doutora Cátia é conhecedora do assunto, já falou que a emenda não tem valor jurídico, é incondicional, por que votá-la? Corremos o risco dela ser vetada. Então, eu quero sim o melhor para os professores, mas não podemos botar a emenda que é incondicional. É isso que a doutora está falando aí. E ela tem conhecimento de causa que ela é advogada. Só essas minhas palavras.
Emenda em discussão. Com a palavra, vereador Hermes.
Eu fiz o pedido aqui, a pedido da Suiene, né, para colocar a emenda. Só que eu não tinha consultado o jurídico. Então, o que acontece? Uma vez que essa emenda ela é inconstitucional, e foi explicado aqui pelo juiz da casa, que ela poderá ser vetada, tanto a emenda quanto o próprio projeto, então, assim, eu acho que mais seguro para o Simprefor e para a categoria era, então, retirar essa emenda, né, porque já é condicional, já é sabido de todos que ela é incondicional e poderá prejudicar o projeto no sentido de que, se o prefeito achar por bem, ou ele tivesse meio nervosinho no dia e vetar o projeto, aí prejudica toda a categoria. Ao invés de votar, aprovar, sancionar só o projeto e vetar a emenda, ele poderá vetar até o projeto e depois votar de novo para essas coisas todas. Então, acho que, uma vez que ela é inconstitucional, a intenção nossa aqui, minha como vereador e todos os vereadores aqui, aprovar o projeto. Na verdade, a minha ideia era para aprovar os 33%, mas como não há essa possibilidade, então eu gostaria que a categoria entendesse que será prejudicial, no meu entendimento, votar essa emenda. Então, eu gostaria de pedir, senhor presidente, que o líder do governo retirasse essa emenda e nós votasse apenas o projeto. Essa é minha...
Mas como a emenda, vereador, foi o senhor que propôs, o senhor mesmo pode fazer a retirada dela.
Foi o líder que propôs.
Não, mas é o líder que propõe, eu não posso propor. Então, acho que o líder poderia tirar ela e nós votar o projeto.
Vamos tirar essa emenda, com. Vamos votar
o projeto. Põe em votação.
Não, eu vou votar contra, com.
Não, já... Vocês manifestam. O que foi pedido vai ser realizado. Eu falei que é incondicional. Está na consciência de cada vereador.
Então retira, líder. Retira,
não vota contra. O líder não quer tirar, não vota contra, então.
Retira.
Só ele que pode tirar. Ele não quer tirar, não vota contra. E vamos votar o projeto, a favor. A discussão não é essa, não. Aí vamos... Tira a emenda, pô.
Vai
para a
votação, líder?
Tira a emenda, pô. Vamos tirar a emenda.
Emenda em votação. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o líder do governo, vereador Conde Paiva?
Justificando meu voto, é incondicional e o meu voto é não.
Como vota o vereador Mundim?
Só justificando meu voto. Eu sabendo dos dois juristas internos e externos da casa que o projeto vai vai ser prejudicado com uma emenda inconstitucional, eu que estou da presidente da Comissão de Justiça e Redação, não posso votar favorável a uma emenda dessa, para não prejudicar o projeto do servidor que tanto espera pelo aumento, na hora que chega uma emenda pode prejudicar. Voto não.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto não.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Justificando o meu voto, pelo nosso regimento interno, toda emenda deveria passar pelas comissões para serem avaliadas. Não é feito assim tudo de última hora. Porém, como já foi adiantado aqui, que aprovar essa emenda pode travar o projeto e atrasar ainda mais o reajuste dos professores, tá? Nesse momento, apesar de entender que a emenda seria uma boa, abriria uma possibilidade de uma negociação futura, ainda assim, neste momento, para não travar o projeto e para acelerar esse pagamento do reajuste dos professores, que é um reajuste, não é o piso salarial, eu voto sim. Desculpa, eu voto não. Eu voto sim pelo reajuste, mas não pela emenda.
Como vota vereador Nema?
Eu mantendo o que eu discuti com alguns vereadores aqui no começo, que não tinha necessidade dessa emenda no projeto, e acabou que confirmou pelo nosso jurídico, eu mantenho o que eu disse, voto não na emenda.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Justifica mais uma vez meu voto, eu falo não pela ilegalidade da emenda e por, assim, atrasar o projeto, então eu voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Encaminhando meu voto, justamente vou estar de acordo com o que foi dito pelo jurídico da casa e também, né, em discussões com os outros vereadores, para não prejudicar o projeto dentro dos professores, eu voto não na emenda.
Como voto, vereador Felipe Vilarins?
Voto não na emenda.
Como voto, vereador Marquinhos Araújo?
Essa casa tem mostrado maturidade, sempre nós temos discutido, debatido, independente se é oposição ou não, e isso é que é bom do parlamento, porque se não coloca uma emenda dessa, ia falar que era imposição, era isso e aquilo. Vamos colocar, derruba a emenda, colocou a emenda, discutiu, é ilegal, é isso e aquilo. Isso é que é importante do parlamento. Estamos dando voz a todos os vereadores, a todas as discussões, e entendendo que essa emenda poderá prejudicar o projeto, meu voto é não.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Para não prejudicar essa valorosa classe de professores, né? Voto não.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, eu acho que é uma classe tão desmerecida no nosso município e tem que estar essa confusão todinha para votar um projeto. Tantos outros projetos que veio para essa casa aqui, vindo do Executivo, e foi rapidinho, foi votado. Foi tirado 10 milhões da saúde, foi rapidinho, foi tirado. Foi feito um empréstimo 14 milhões do Banco do Brasil, foi rapidinho, foi votado. Por que que essa classe, essa burocracia todinha para dar o reajuste para eles? Eu quero aqui fazer uma manifestação a todos vocês. Se o projeto é bom para vocês, vocês vão votar sim. Se for ruim, vocês vão votar não. Meu voto é não, mas é muito desmerecido o que está acontecendo aqui hoje a respeito dessa classe aí, tão desmerecida no nosso município. Tinha um projeto desse vim aqui, presidente, fazer o resumo, votar e pronto, que todas as vezes aqui merece. Eu acho que é muito falta de respeito a vocês.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto não na emenda.
Como vota o vereador Valdisson José?
Lembrando que eu estou inscrito aí para discussão. Pensando na segurança jurídica, né? Acho que tudo nessa casa deveria, pelo menos, se fazer com segurança jurídica, eu vou votar não na emenda.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns ao Sintego, ao Sindicato Sintego, ao Simprefor, parabéns, Suíno, sua intenção foi a melhor possível, né? Parabéns. Isso aí, né? A luta aí, parabéns a todos os professores aqui. Eu vou votar não na emenda, porque realmente a emenda não tem valor jurídico e incondicional. Meu voto é não.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Parabenizar também a Suiene pela emenda, porque realmente a intencionalidade era de equiparação e realmente adquirir uma resposta depois, né? Mas pela inconstitucionalidade, meu voto é não.
Encaminhando o meu voto, eu quero parabenizar
a todas as presidentes aqui dos sindicatos e também parabenizar essa casa, porque a emenda foi colocada em votação. A gente está aqui é para discutir mesmo, e a gente discutiu aqui legalidade e mérito da emenda. Então, parabenizo todos os vereadores, todos os parlamentares aqui que optaram pela razoabilidade, né, e estão votando não na emenda, e meu voto também é não.
Emenda rejeitada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a retirada da emenda. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Valdo.
Deve também, dia. Presidente.
Não, quero parte, não, quero falar.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares dessa casa, professores que estamos aqui hoje. É muito engraçado, né, o que eu escutei agora, que o próprio executivo propôs uma emenda sabendo que essa emenda era inconstitucional. Não.
Sim. Com a palavra do presidente.
Só um minutinho.
Eu não propus nada. Eu propus...
Calma aí.
Só um pouquinho.
A palavra
está
comigo.
Você está jogando para a plateia. Eu não propus. Eu coloquei voto.
Vereador, o senhor me respeita.
O público pediu. Você está jogando para a plateia uma coisa que eu não fiz.
O senhor me respeita como
eu coloquei em votação porque vereadores que queriam saber que a gente ia votar sabiam que era ilegal e às vezes não queria aparecer. Por isso que eu coloquei em votação, para que todos tinham consciência do que era ilegal ou não.
Vereador,
você está jogando para a plateia
que
o líder do governo botou o projeto.
Coloquei, senhor.
Porque vocês pediram, já tinha falado. Vou colocar porque a Câmara é soberana, e pode fazer. Mas está na índole de cada vereador votar sim ou não, ilegal ou não, e o prefeito sancionar ou não. Então não jogue para a plateia.
Com a palavra, vereador Valdo.
Posso continuar? Certo. Saiu dali essa informação, então não estou levantando em verdade, não. Dessa feita, é preciso entender o quê? Primeiro, que nós estamos votando aqui hoje um projeto que, na teoria, seria o piso salarial, que, na prática, é uma recomposição de 33%. Quando você olha para essa tabela, você percebe que a tabela não paga o vencimento, não está como vencimento básico lá na tabela o piso. Isso é fato. Então, é importante saber que cumpre, né, estabelecer que o fundamento jurídico que embasa o piso salarial, quando eu falo de piso salarial nacional da educação, está lá na SPEC da portaria 67 e também na lei 11.738. Então, não é algo que é criado agora. Dessa forma, é importante também salientar, e eu quero deixar muito claro aqui, que a justificativa que vem no projeto, que não vira lei, né, só a justificativa, fala desse jeito. Assim, a aprovação do projeto de lei concederá reajuste salarial da ordem de 33% aos professores de educação básica municipal que passam a receber o piso salarial fixado no ano de 2022. No entanto, quando você olha na tabela, lógico, está bem claro na tabela, o piso, para a maioria dos servidores que têm graduação, só começa a ser pago lá no A13. E é interessante também salientar que, em 2024, que entra o último percentual, somente quem vai estar no A13. Então, quem entra faz um concurso, ou entra na Secretaria Municipal de Educação, não recebe o piso. Então, essa lei não está pagando piso, tem que ficar claro. É um reajuste dos 33%. Eu até entendo, como eu coloquei na reunião ali, a questão do executivo, né, lutar para tentar fazer o melhor, mas não atende à necessidade dos profissionais de educação. Fato. E outra coisa que eu quero deixar claro, quando eu olho para a lei 219 de 2008, que é do Estatuto, está bem claro no Estatuto dos Profissionais de Educação do município. O valor do vencimento mensal básico do professor proposto na conformidade com o artigo 5º da Lei 11.738, ou seja, vencimento básico, eu não estou falando de final de tabela, não, de quem está quase aposentando, não. A lei ainda segue no sentido, o valor do vencimento mensal básico da tabela do professor é atualizado conforme o artigo 5º da Lei 11.738. Então, assim, era muito mais bonito vir o projeto, nós vamos dar uma recomposição salarial na ordem de 33%, e não falar nada de piso. Pronto, seria mais bonito, elegante, não teria toda essa discussão. Mas não se pode falar que hoje está se discutindo o piso salarial. Porque nós estamos longe, a categoria está longe de receber o que é piso mesmo, vencimento básico. Ponto. Para a categoria que não está recebendo nada, 11% é alguma coisa, mas isso não quer dizer que nós vamos nos calar. Isso não quer dizer que a gente não vai continuar lutando em prol de uma valorização do profissional da educação. E eu não estou jogando para a plateia, não, porque eu sou professor. Eu sou professor há 20 anos. Eu não preciso jogar para a plateia, não, porque eu sei que aqui é o chão de uma escola. Eu sei que aqui é dar aula. Eu sei disso. Então, eu não estou jogando para a plateia, não. O que eu estou falando é que parece que surgiu aí, não, mas foi, né, falar para a gente fazer. Poxa, falar para a gente fazer, mas sabendo que era ilegal, e eu sempre
pela
busco...
ordem, vereador.
Só um minutinho, vereador. Sim. E eu sempre busco ser sensato nas minhas colocações. Aqui eu não denigro a imagem de ninguém. Eu falo aquilo que eu acho que é certo, com aquilo que eu trago, com aquilo que eu estudo. Então, me respeite quando falou que eu estou jogando para a plateia, como eu respeito cada um dos pares dessa casa aqui. Aqui eu não desacato ninguém, eu respeito todo mundo dos pares dessa casa. Então, eu não estou jogando para a plateia, não. Eu sei que aqui é da aula, eu sei que aqui é o chão da escola, eu sei que é que vocês sofrem. Agora, o professor de contrato temporário ganha R$ 1.800, está valorizando? Tá, nem vou falar, escola que fica sem aluno, um professor de atividades, dão aula para matemática e geografia, é valorizar? Tá, mas eu não estou jogando para a plateia, que isso fique bem claro. Eu estou aqui cobrando os direitos da categoria. E não estou aqui fazendo coisa para mídia, para rede social, não. Porque eu sei o que é escola, porque eu dou aula até hoje. Eu tenho 20 anos de sala de aula. Eu sei o que é o chão da escola. Eu sei o que é sofrer as lamúrias lá dentro do chão da escola e ser muito mal remunerado. Então, respeitem, respeitem a categoria e respeitem todos os pares dessa casa. E isso também eu exijo respeito, porque aqui eu não desacato ninguém, não. Tá? Muito obrigado a todos. E vamos sim, vamos para a luta, vamos continuar, que isso é só o início.
Eu pedi uma parte, vereador.
Só um minutinho, vereadora Kátia.
É só para esclarecer
mais uma
fala dele.
Mais uma vez, eu quero a compreensão de todos vocês. Não a manifestação, senão eu vou ter que pedir para vocês se retirarem do parlamento. Infelizmente, vocês não podem se manifestar. Até por isso eu já dei a palavra para o representante de vocês. Só entenda a nossa parte aqui regimental também. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Quero primeiro parabenizá-los pelas palavras e pela defesa da categoria. A gente sempre reitera aqui que é importante a representatividade aqui nesse parlamento das classes, porque é para esse momento que a gente tem que ter a voz aqui no parlamento. Mas eu quero pontuar, vereador Waldson, só num ponto com relação à questão da emenda. Não ficou claro, e aí eu busquei esclarecer, né, chamei ali a Suiane para esclarecer com relação
ruídos,
a isso.
Né?
Porque eu fiquei muito surpresa com essa questão de ter vindo com ciência da prefeitura. Não existe isso. Tá? Eu quero deixar claro aqui, e aqui não estou defendendo nem A nem B, mas como eu fiquei muito surpresa, eu quis esclarecer. E a Suiane me disse, não, a prefeitura não tem ciência da emenda.
Pronto. Né? É ruído na comunicação.
Então, assim, ruído na comunicação, e assim, porque para mim seria assim, de uma inconsistência, de uma falta de razoabilidade, enorme falta de coerência e tudo mais. Então, eu sabia que precisava ser esclarecido. Então, eu quero esclarecer a todos que a emenda foi proposta pelo Simprefor numa questão de assegurar, né, uma parte da negociação que não ficou incluída aqui no projeto, que era as negociações futuras com relação aos reajustes. Ponto. Muito obrigada.
Dá uma parte, vereador.
Presidente.
Dá uma parte, vereadora.
Pensar, viu, Valdo, que você não me deu a parte, estou brincando.
Oh, desculpa.
Pode
sim,
falar, vereador.
São os ruídos na comunicação. Os ruídos, porque, né, teve um burburinho ali. Se fosse isso, seria... Né, não quero nem usar uma palavra que poderia ter sido. Inclusive, tá, o pessoal do Simprefosso, é uma emenda, no meu ver, muito bem colocado. Por quê? Quem garante que o ano que vem, por exemplo, em janeiro tem uns 11%, mas a gente vai ter a recomposição do novo piso, se for 10%, aí não é 11%, é 21%. E o que garante essa discussão para os próximos anos?
Sem garantia.
Sim.
Obrigada, presidente.
Muito obrigado, vereadora.
Com a palavra,
presidente.
Líder de governo.
É, só porque o Valdo, eu falei uma coisa, não toda a fala dele, só quando ele falou da fala que a Suilene tinha feito, não sei, veio do próprio governo, no caso eu, líder, é a emenda. E eu pedi que a emenda entrasse a pedido de todos os professores, falando já daquele momento que era incondicional, que eles iam ser rejeitados por alguns vereadores ou todos. Às vezes algum até ia votar a favor, né? Porque o que a emenda está pedindo é ótimo. Não sou contra ela, não. Eu sou contra porque ela é incondicional. E nós estamos aqui para fazer as coisas certas. Quando eu falei para ele que ele jogou para a plateia, é porque ele jogou como se fosse, né, até sem querer agredir ele, que eu gosto muito do Valdo, ser uma pessoa, para mim falar para a verdade, é um dos melhores vereadores que foi.
Gosto muito do senhor também, vereador. Eu te respeito muito.
Eu te respeito muito. O que eu falei para ele é porque ele estava jogando para o governo, mas hoje o líder do governo sou eu. Então foi eu que autorizei uma emenda da Suiene para que nós fosse apreciado. Porque se não tivesse deixado que fosse discutido, o pessoal ia falar, não, ele nem deixou ser votado. Aí o governo ia ser, quando eu falei que a gente confia no prefeito, uns falam, não sei o quê, né? Não confiam. Grande parte confia. Então foi por isso que eu, quando eu falei isso, vereador, foi nesse ponto quando você jogou ao governo, e o governo hoje, o líder, sou eu. Apesar de que todo mundo sabe da minha posição como vereador, como secretário, que é sempre defender o funcionário, né? Principalmente os nossos professores que ganham, né, a lei que teve da zona rural, foi votada na época de Antônio Faleiro, meu irmão vereador, para ganhar 70%, e hoje não está assim tão, uns menos, outros mais. Para sempre valorizar. Nós sabemos da guerra que é um professor, no lutar dentro de casa, nós sabemos que é filho. E os professores são os novos, são os pais dos nossos filhos. Eu tenho meus filhos na escola, agora netos, meus filhos já se formaram, e eu sei da importância que eles têm. E não é por isso que a gente pode ter que fazer coisa ilegal. Nós precisamos fazer coisas seguras, igual ver o projeto. Vamos, igual todos os vereadores que vão lutar para que o piso chegue a vocês. Não é aqui, não tem ninguém contra, nem o governo é contra. Nós temos que passar esse momento, pegar o que o governo pode pagar e lutar para o próximo. Não é essa guerrilha, não sou contra nenhuma coisa, nem a emenda e nem ao projeto. O poder de vir bom contra os funcionários, nós voltamos aqui esse ano, aumento para todas as classes. Até para a guarda municipal, nós fizemos, tinha regime que não tinha tabela, tem agora. Então, o nosso prefeito, Gustavo Marques, ele é aberto a tudo, só que não pode passar onde ele não pode fazer. Então, gente, eu quero pensando assim, até meu amigo Valdo, que eu considero ele, porque a gente tem, assim, quando a gente tem um projeto errado, a gente joga na mão do Valdo e ele conserta. Então, Valdo, se eu joguei, se eu falei para você jogar para até, foi só esse ato, quando você falou do governo, que, como eu líder, eu tenho que defender. Então, se você se sentir magoado, não se sinta, porque você é meu irmão. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador João Batista.
Bom dia a todos novamente. Queria primeiramente parabenizar a Suiene pelo seu trabalho junto ao Simprefor. Mas dizer, Suiene, agora você tem o Sintego, que é um sindicato forte para representar exclusivamente a classe dos trabalhadores da educação. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela luta de vocês ao lado dos professores. Parabéns, Waldson. vocês agora, Suiene, vocês têm duas frentes, uma que é o Sintego e a outra que é aqui o Parlamento, liderado pelo Valdson, para brigar pelos direitos dos professores. E aí quando a gente fala, porque não pode dar esse aumento, porque não pode dar esse piso salarial, o que, que a gente tem que ter noção? Que eu acho que isso não é muito passado para os professores. O município tem um orçamento anual, e desse orçamento anual ele só pode gastar 54% com folha de pagamento. Então, para dar um aumento para vocês, ele tinha que fazer duas coisas. Uma seria enxugar a folha, aí a Suiene infartar, porque ia ter que reduzir o número de funcionários, e a outra seria aumentar a arrecadação. Mas para aumentar a arrecadação, você teria que ter uma boa gestão. E, na minha opinião, não há uma boa gestão. Tá? O município que fez tantos lockdowns, que colocou o comércio em crise, como hoje está, não tem interesse em aumentar a arrecadação. E também não houve momento algum, até agora, não vi nenhum tipo de movimentação para tentar enxugar a folha salarial da prefeitura, para tentar dar o reajuste que vocês merecem. Ou seja, ele vai dar um reajuste, vai estourar esse teto dos 54%, e vai ter que se virar. Não sei como ele vai fazer, mas já deveria estar fazendo, já deveria estar tentando enxugar a máquina administrativa do governo, porque ela é inchada. Isso aqui todo mundo sabe, tá? Isso não é segredo para ninguém. A gente tem muito funcionário que não precisaria estar lá, tá? Tem muito funcionário que está ganhando salário que não precisaria, tá? Se você pegar a tabela salarial aprovada em 2020, quando já era este prefeito lá na gestão do município, a gente tem salários de superintendente executivo ganhando o mesmo que um secretário, entendeu? Com uma função que eu até hoje não consegui entender qual é. Tá? Se alguém puder me explicar o que faz um superintendente executivo, que não seja ser os olhos do prefeito, fiscalizando e olhando, vigiando, fofocando para o prefeito, eu não acho que um superintendente executivo deveria ganhar o mesmo que um secretário ganha. Tá? O trabalho de um secretário, e aí vou falar dela, tá? Mas para mim é uma pessoa que rala muito, tá? Que é a secretária de saúde, de educação do município, é muito diferente. A pessoa rala, trabalha, quebra a cabeça, tem dor de cabeça, tem que resolver mil e uma coisas. O próprio secretário de saúde, não sou muito fã dele, mas é um cara que também rala, que tem muita preocupação, que tem que lidar com diversos problemas para ganhar o mesmo salário que um superintendente executivo ganha. O município tem 20 superintendentes que não tem uma definição, não tem um cargo, uma função muito definida, e ganha salários altos. Por que que não se corta? Por que que não se começou a fazer um movimento na tentativa de reduzir essa folha salarial? Porque reduzindo aí, talvez não chegasse nos 30%, mas eu pudesse dar 15%, 16%, que foi o que o próprio Marquinhos aqui sugeriu para o prefeito, ele não aceitou, disse que só poderia dar os 11%. Cadê a movimentação da prefeitura para tentar enxugar a máquina, para poder dar valores, o valor que vocês merecem? O quê? O quê? Superintendente executivo? Tem seis superintendentes executivos ganhando R$ 8.462 por mês. Tá? Já que o líder do governo está apontando, eu vou colocar os valores para vocês. Superintendente executivo da UPA, R$ 8.462. É só uma. Superintendente executivo normal são seis. Existe também 20 cargos para superintendente do qual eu estava falando, R$ 5.900 por mês. Isso dá, na folha salarial, em torno de 170 mil por mês. Dá praticamente 2 milhões por ano. Tá? Cadê a movimentação da prefeitura para tentar enxugar essa folha salarial, para tentar dar reajuste? E eu estou falando isso aqui, não é só defendendo vocês, não. Tá? Gosto muito das iniciativas do professor Valdson, apoio ele em toda a briga dele em relação à classe de vocês, mas a classe da saúde, daqui uns dias, vai estar aqui brigando também. Tá? Eu acredito que o presidente Bolsonaro vai sancionar o piso salarial da enfermagem, que vai aumentar o salário do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e das parteiras. E aí eu quero ver essa briga aqui também, porque com o aumento de vocês já vai estourar o teto, com o próximo aumento, e aí? Vai fazer o quê? Qual é o movimento que a prefeitura está fazendo para tentar enxugar a folha salarial, para tentar dar esses aumentos para os funcionários que realmente merecem? Porque assim como vocês são extremamente mal pagos, um técnico de enfermagem recebe uma mixaria, um valor absurdo, humilhante. Tá? O enfermeiro ganha muito abaixo do que ganha o enfermeiro em qualquer outro lugar. Tá? Então, não dá para se falar
vamos reajustar, não, o prefeito não pode pagar. Não dá para defender prefeitura se a prefeitura não fez sequer algum movimento algum para tentar reduzir a folha salarial, para tentar dar os reajustes que vocês merecem. Então não dá para ficar aqui discutindo, porque foi o que deu para dar. Foi o que deu para dar porque foi isso que ele conseguiu, com a má gestão do município. Tá? Se você estiver lá no lugar dele, vai fazer coisa melhor? Não sei, tá? Não sei. Mas ele teria que, pelo menos, ter mostrado a iniciativa de tentar melhorar a máquina administrativa do município, reduzindo os gastos. Isso não foi feito. Tá? Então, se tem 54% para se gastar com folha salarial, tem que ser bem gasto. E o gasto com professor, o gasto com enfermeiro, é um gasto muito bem feito e vocês merecem, sim, ser valorizados. E dá 11,08% é a mesma coisa que dá o INPC, que estava de 10 e pouco. Tá? Era o que vocês já ganhariam como funcionários públicos, esse reajuste. Então, não está se fazendo nada em relação ao piso salarial. Para mim, isso aqui é nada. A gente está votando um reajuste anual dos professores e nada mais. Tá? Em momento algum aqui se fez realmente a tentativa de colocar o piso nacional do professor. Aqui só está se fazendo um reajuste. É meramente um reajuste. E não nada mais além disso. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Parabéns pelo esforço de vocês, que apesar de muito mal pagos, vocês continuam fazendo um excelente trabalho para o município. Tá? Muito obrigado como cidadão. Eu estou aqui como vereador tentando lutar por vocês. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Tragam suas demandas, que a gente está aqui para lutar por vocês. Muito obrigado.
Obrigada, vereador João. Projeto em discussão.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Fernanda, depois o senhor.
Bom dia a todos. Bom dia, nobres colegas, senhora presidente, público aqui presente. Para mim é sempre uma alegria ver o plenário cheio, como está aqui hoje. Venham sempre, venham mais vezes, participem do que é discutido, afinal de contas, tudo que acontece aqui na Câmara de Vereadores atinge, direta ou indiretamente, a vida dos senhores e das senhoras. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar. Nós estamos discutindo aqui a autodenominada atualização do piso salarial nacional dos profissionais do magistério, né, os professores. O valor, ele seria de 33,24%. Mas o que está sendo colocado aqui nessa lei hoje, na verdade, esse pagamento será feito, supostamente, em 3 parcelas de 11,08%. Primeiro ponto que a gente precisa partir para começar essa discussão. O piso é lei. O presidente do país fez a sua parte, mas o prefeito desse município não. Segundo ponto. Nessa lei aqui, não foi apresentado o impacto financeiro que essa atualização salarial vai trazer. Estão falando aqui, inclusive aqui nos bastidores, que esse impacto vai ser de 1,2 milhão de reais. E eu gostaria de refrescar aqui a memória dos senhores e das senhoras, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, porque muitas das vezes o cidadão ele tem tanta coisa para fazer, inclusive sobreviver, que ele não dá conta, muitas das vezes, de acompanhar o que acontece aqui nessa casa, o que acontece nessa prefeitura. Para as ações politiqueiras e eleitoreiras, eu nunca, nunca ouvi falar nessa casa de lei, em lei de responsabilidade fiscal. Esse tema nunca apareceu aqui. Para ações politiqueiras e eleitoreiras, não existe lei de responsabilidade fiscal. Muito pelo contrário. O que a gente vê aqui é remanejamento de orçamento e destinações absurdas, como, por exemplo, 3,5 milhões para um transporte público sucateado. Estou mentindo? Transporte que não funciona. 3 milhões para um restaurante comunitário que sequer saiu do papel. 3 milhões de reais. A lei de responsabilidade fiscal, segundo falaram aqui, impede de dar esse reajuste salarial de 30% para os senhores, mas não o impediu de tirar 10 milhões da saúde para colocar em borra de asfalto, como foi muito recentemente discutido aqui. A lei de responsabilidade fiscal também impede atualizar esse piso em 33%, mas não impede de reservar 1,5 milhão para as festas do prefeito e da primeira-dama. Na hora da gente conceder um salário justo para os professores, o prefeito vem e me fala que falta orçamento. Mas na hora de investir quase 200 mil reais na própria sala dele, que deve ser onde alguns dos senhores teve o, talvez passou por lá e viu muito bem o que eu estou falando, aí não fala de orçamento. Não falta orçamento para reformar a própria sala. Então, vamos lembrar aqui, 200 mil para a própria sala, 1,5 milhão para as festas do prefeito e da primeira-dama, 3 milhões para um restaurante comunitário que sequer existe. Sequer existe. 3 milhões para um transporte público que não funciona. 10 milhões da saúde para virar borra de asfalto. Lei de responsabilidade fiscal é desculpa de prefeito incompetente. Lei de responsabilidade fiscal é desculpa de prefeito que não sabe nem o que está fazendo sentado nessa cadeira. E, por fim, senhoras e senhores, isso daqui, ó, sem querer assustar os senhores e senhoras, isso daqui não é direito adquirido, viu? A gente precisa lembrar que esse é um ano eleitoral, tão logo a candidata do prefeito perca as eleições, ele pode muito bem mandar uma outra lei para dizer que, por causa da lei de responsabilidade fiscal, olha só, não vai ter como pagar. Alguém se surpreenderia com isso? É possível que os senhores fiquem, sim, sem esses 20% que vão ficar para trás. Porque a primeira parcela vai ser agora, vai ser a paga agora, mas a próxima vai ser só em janeiro do ano que vem. Sem luta, não tem conquista. Parabéns aos senhores e senhoras. Eu me sinto muito orgulhosa, muito honrada de ter os senhores aqui. Eu não vim aqui para jogar para a plateia, como uns e outros falam. Eu vim aqui para representar de modo legítimo o interesse dos senhores e das senhoras. Espero estar minimamente, com muita humildade, representando a altura. Obrigada, Fernanda, obrigada pela presença.
Vereadora, me dá só uma parte.
Claro, claro.
Só quando a senhora fala da questão que o piso é lei, né? Muitas vezes, vou remontar a fala da minha professora aqui, a Kátia, fica parecendo que a gente está mendigando algo que já é nosso, né? Fica parecendo que nós estamos mendigando algo que já é nosso. Então, a lei, a 11.738, é uma lei antiga, de 2008. Então, já tem um pressuposto legal, já tem um cunho legal para o pagamento do piso. Isso é tão sério, que já existe uma ação, tá? Existe uma ação civil pública em desfavor do município de Formosa sobre o pagamento do piso que corre lá na sexta vara, na vara da Fazenda Pública. Então, para a gente ficar atento também a essa ação. Então, assim, já é lei, nós deveríamos estar comemorando, né, a ratificação de uma lei que é uma lei federal, mas muitas vezes fica parecendo que nós estamos mendigando algo que é direito nosso. Muito obrigado pela parte, vereadora.
Obrigada, vereador Valdo. Encerrou a fala, vereadora. Com a palavra, vereador Hermes.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, novos colegas. Bom dia, Simprefor. Bom dia, Sintego. Todos que estão presentes e aqueles que nos assistem. Senhora presidente, eu vi aqui alguns aqui dizendo, eu confio demais no prefeito Gustavo Marques. E eu quero dizer que eu não confio em nada. Eu não confio no prefeito Gustavo Marques em momento nenhum. Isso eu tenho razão de sobra para falar, mas não é caso de te colocar aqui neste momento. Senhora presidente, a gente vê aqui uma categoria, não só essa categoria, mas outras, tantos aqui, vindo aqui, se humilhando para receber o que é de direito. E aí, senhora presidente, eu fico pensando, é surpresa para nós? Não. É novidade? Não. Porque tirar o direito do trabalhador, tirar o direito do funcionário público, isso é coisa fichinha para hoje o governo municipal. Porque se nós observar, no ano de 2021, foi tirado o direito do cidadão formosense até de trabalhar. Por um decreto ilegal, que foi sancionado aí no nosso município e também no estado de Goiás. faz o seu governo com coronelismo. Faz seu governo com mão de ferro. Não é novidade para o prefeito Gustavo Marques hoje tentar tirar aí esse direito dos trabalhadores da educação, dizendo que está dando piso salarial, é nada mais do que só corrigir esses 11% que é do INPC aí, só isso. Mas deveria ter realmente essa casa aqui. E outra coisa, senhor presidente, que eu lembrei aqui agora, é que quando vai se discutir com o prefeito Gustavo Marques, se discute com os vereadores da base. Nem sequer os vereadores da oposição são chamados, porque não interessa. Não interessa a discussão daqueles que realmente quer se colocar para ter voz, para representar o povo. Nós, da oposição também, somos representantes do povo também. Mas para o prefeito Gustavo Marques, nós não somos, não. Só a base que é. Essa discussão toda que vocês estão vendo aqui, senhores, não deveria nem estar sendo discutida, sabe por quê? Porque quer ter os votos fechados para ser aprovado e pronto, acabou. Já organizado, orquestrado com a base. Não tem aqui discussão. Aqui, se nós votássemos aqui, no máximo, é 6 votos aqui a contrário, se fosse um projeto ruim para a categoria, nós iríamos votar contrário. 6 votos só. O resto é votar a favor. Por quê? Porque é fechado com um governo de coronelismo. Não tem discussão, não tem democracia nesse nosso município. Essa é a verdade. Essa é a verdade, não tem democracia. Tá? Não se chama os vereadores da oposição para discutir. Algum de vocês que esteve lá em reunião com o Gustavo Marques, vocês viram algum vereador da oposição lá conversando, falando? Não vê. E nem vai ver.
Uma parte, vereador.
E nem vai ver.
Uma parte, vereador.
Tá? Então, sim, só para concluir.
Não, é só para dizer que eu participei de 2 reuniões, mas eu fui a convite do sindicato. Né?
Eu
não
também fui,
não fui
a convite do sindicato, não foi o executivo.
Não foi do executivo, não.
Exatamente, você esteve lá por ser professor da área da educação, então o sindicato então, acha pertinente e interessante você estar. Mas não é só nessa reunião ou só nesse quesito de educação, são todos os projetos vindo do executivo, principalmente em extraordinária, nós não temos a oportunidade de representar vocês. Eu quero que fique bem claro para a população de Formosa que nós, vereadores da oposição, não temos o direito de discutir com o executivo o que é melhor para a cidade. Essa é a verdade. Então, assim, eu não confio, vereadores, eu não confio. Então, assim, essa questão de aumentar, é porque hoje nós estamos em ano eleitoral, e aí vem com esse projeto aqui dizendo, vamos dar 11%, essa seria a mesma coisa do INPC. Vamos dar 11% agora, 11% depois, 11% depois. Então, essa falácia de que vai estourar o 54%, reduz a chapa. Nós temos aí na prefeitura mais de 200 funcionários comissionados de interesse político do executivo. De interesse político. Não é de interesse público, social do município, não. É de interesse político para se manter. Agora eu quero deixar aqui bem claro aqui, para a população de Formosa, nós estamos aqui em ano eleitoral. Dá respostas nas urnas. Dá respostas nas urnas agora em outubro. Vamos fazer valer o nosso voto para aqueles que realmente querem o melhor para a cidade e aqueles que fingem em trabalhar pela população. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, presidente, vereador.
Presidente.
Com a palavra, líder de governo.
Aproveitar que o trem está forte, né? Acontece o seguinte, às vezes, eu fui líder do governo, como o Mundim é líder, eu estou substituindo o Mundim por um tempo, né? Mas é o seguinte, todos os projetos que vieram aqui a mim, inclusive o Hermes, num projeto passado aqui, na eleição próxima passada, nós tivemos um problema do Itiquira, e o primeiro que eu convidei foi ele. Porque ele era dono da matéria. Entendeu? Então, o vereador da oposição, que quando o presidente
líder
tivesse, só um pouquinho, que precisar de ir ao prefeito para, por exemplo, esse projeto dos professores, que inclusive eu não entrei quando o sindicato estava junto com o prefeito negociando, porque eles são os maiores interessados e eu estaria só de apoio. E como sabem que eu apoio qualquer servidor, porque eu deixo eles negociar, qualquer coisa, se precisar, eu entro. Então, esse negócio de falar que o vereador que é o da oposição, porque tem, igual a minha amiga Fernanda aqui, que ela gosta, ela é delegada e ela é investigativa. Ela faz um trabalho maravilhoso. Às vezes fala alguma coisa que não interessa a gente, né? Mas muitas vezes também tem muita coisa boa. Eu não sou contra vereador da oposição nenhuma, eu sou a favor. E sou a favor dos da oposição também, porque o que eu faço pela minha população, pelo pessoal que votou em mim, o pessoal da minha região, eu faço até ter demais. O que eu tiro do meu, eu tiro do meu para fazer para os outros. Estou aqui por isso. Não preciso disso aqui, nunca precisei. Todo mundo sabe, né, que teve uma vez aqui que um vereador que foi candidato a prefeito chamou meu irmão de coronel, depois ele teve que pedir desculpa. Porque existe muito, muito respeito entre os vereadores aqui. Como respeito o doutor, respeito a Fernanda, nós trocamos ideia, né? Eu nunca volto com ele, porque ele é oposição, eu sou situação. Eu falo meu ponto de vista, ele faz o meu, e a gente troca ideia. É assim que vive um plenário. Como o Hermes acabou de falar, que tem os 6 votos que é contra. Não é assim, não. Quando eu consigo, com o doutor aqui do meu lado, que é oposição, que ele é líder da oposição, ele vota a favor. Né? A Fernanda é mais difícil, mas ele vota a favor. E os outros também. Então, às vezes, se joga assim, 6 aqui, são 6, 19, né? Então, 13 aqui são palmandados, 13. Logo esse número desgramado. Então, não, mas não é, não. Mas não é, não. Porque nós já tiramos projetos que vêm, do prefeito para nós. Quando é para nós, eles nem entram. Vocês nem ficam sabendo projetos que às vezes vêm do executivo e entre nós, não é esse projeto, não. Ele não vem para desgastar. Todo projeto que vem do prefeito para cá, não teve nenhum que fosse ilegal. Todos foram legal. Vale a pena o seguinte, depois do projeto estar aprovado, cada vereador ir atrás do que foi aprovado. Como nós acabamos, vamos votar um projeto, tenho certeza que vai ser unânime esse aumento, com toda a tribulação que teve, vai votar, eu tenho certeza que todos vão votar a favor, que ninguém é doido de votar contra aumento de qualquer classe, principalmente classe de professores, vão votar todos a favor, como votaram todos a favor da emenda, contra a emenda, porque sabiam que ia prejudicar. Não tem ninguém besta aqui não, nem professor e nem vereador. Se estão aqui, porque sabem o que estão fazendo aqui. Então, às vezes, as pessoas falam isso, que não sei o quê, tirou 10 milhões da saúde. Estava no orçamento da saúde, que nós não era para construir um prédio no hospital regional. O hospital regional hoje é regional, está falando. Então, nós estamos com um grande problema de estradas, de ruas, cheio de buracos, etc. Foi só transferido do orçamento. Não tem o dinheiro. Quando se fala assim, lá no orçamento, o orçamento tem que entrar primeiro. Então, a gente, às vezes, troca em miúdos, se coloca que tirou isso, que botou isso em tal lugar, mas vai entrar, quando entrar o dinheiro, vai fazer. Cada setor tem o seu orçamento, a saúde tem, a educação tem, transporte tem, turismo tem, né? Aí fica falando que a verba do gabinete é de R$1.000, mas tem até as festas que são do prefeito e da primeira-dama, com essa falada aí, mas é quem usa é a população. É o show que teve, não sei aonde, o negócio que teve da degustação. Então é o seguinte, quando é para o pessoal aproveitar, não é problema. Depois, todo mundo tem problema? Realmente temos problema. Mas estamos aqui para resolver os problemas da população. Os 19 vereadores, não é 6 vereadores que se dizem oposição, que não são oposição. Eles trabalham do jeito que eles sabem trabalhar, questionando, já que eles não conseguem chegar no prefeito, porque não querem. Porque preferem questionar
uma parte, do que ajudar. Vereador.
Calma aí. Preferem questionar do que entrar no negócio. Não somos vendidos a nada. Eu nunca me vendi a nada. Estou sempre presente, assim, onde puder ajudar a nossa cidade. Eu sou nascido em Formosa, tenho 60 anos, moro em Formosa, não mudo daqui por coisa nenhuma. Entendeu? E essas coisas as pessoas não julgam. Só ficam julgando, não sei o quê. Eu sou de Formosa, quando eu fui eleito a primeira vez, tinha 15 mil eleitores só. E agora são quase 70. Então, gente, o que vocês fizeram hoje foi maravilhoso, lutar pelas suas classes. E pode contar com nós todos. Se a solução melhor foi do prefeito essa, nós vamos votar a favor. E se fosse uma coisa ruim, totalmente ruim, pode ter certeza que os 19 votariam contra. Então, não existe um vereador melhor que eu. Tem o que questiona mais e o que não questiona menos. Mas deixar de falar que nós trabalhamos, igual fica falando isso, né, que o vereador é isso, o vereador é aquilo, não sei o quê. Mas nenhum de vocês nem saiu candidato a vereador. Assume aqui para você ver a diferença de ser questionar e realizar. Porque nós não temos o poder de realizar. Quem tem o poder de realizar é o executivo, é os secretários. E nisso, todos os vereadores aqui cobram. Eu vejo Simone, que é oposição, ela anda para todo lugar, o secretário não aguenta ver a cara dela mais. De vez em quando atende ela, de vez em quando não. Mas ela faz o trabalho dela, ela é oposição. Mas ela consegue, porque um vereador, esse é o serviço. E meu ex-presidente falou que eu falo muito, Mas desde já, parabenizo a vocês, todos os professores. Meu papel é ser líder, é defender o prefeito, é defender a minha cidade. E eu tenho certeza que com esse projeto nós começamos a chegar onde vocês querem, que é o piso, não só seus, como da saúde, da educação, mas nós temos que fazer a coisa certa para que a prefeitura não ande por cima do... Eu já fui em outros prefeitos, que o prefeito não tinha nada, ele nem falava de aumento nem nada, porque não conseguia. Porque a lei de responsabilidade fiscal, infelizmente, é o que segura muita coisa que podia melhorar nós para nossos funcionários. Muito obrigado.
Senhora presidente,
pode me dar a palavra como líder da oposição, presidente?
Você não me mandou o ofício ainda, vereador?
Ué, vocês não assinaram, não? Ah, todos assinaram.
Você enviou para o gabinete?
Já foi enviado.
Falha da minha assessoria,
senhora,
tá?
Presidente.
Só vou dar o direito de resposta de 2 minutos para o vereador Hermes, que foi citado, aí eu passo a palavra para o senhor.
Não gasta nem 2 minutos, é 1 minuto. Só para falar ao vereador Con, que na verdade, eu não falei que algum vereador ou o senhor, né, como o senhor me falou que chamou para o projeto das terras, eu falei o prefeito. Né? Aqui nós não temos oposição aqui, eu não tenho oposição a vereador nenhum aqui. Eu tenho oposição ao prefeito por algumas questões de administrativa dele, que eu não concordo. Agora, com vocês aqui, não. Eu falei isso. É o prefeito. Só para esclarecer. Vereador Corro. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o líder, e depois a vereadora Simone, e depois o CIEI.
Simone, serei breve. Não tenho a experiência de Com para falar tanto. Mas, Com, primeiramente, oposição, ela está aqui realmente para questionar. Não só para questionar, mas como para expor aquilo que o Hermes expôs, aquilo que eu expus, tá? Que isso aqui nada mais é do que um reajuste. Não se está buscando o piso salarial nacional da educação. O que está se fazendo aqui é um mero reajuste. E dizer que a gente é convidado para reuniões do prefeito, eu fui convidado uma vez. O vereador Marcos Araújo me chamou para uma reunião em que se anunciaria o aumento do salário dos técnicos e enfermeiros do município. Na reunião, pedi a palavra, todos os vereadores tiveram direito, e eu pedi a palavra e me recusaram falar, porque eu tinha um único questionamento e eles sabiam qual que era. O aumento foi para quase um pouco, chegando perto da metade do piso nacional, da enfermagem e do técnico de enfermagem. E eu ia questionar, saber se ele iria pagar o piso quando o piso fosse aprovado, e não me deixaram falar. Então, dizer que a gente é convidado e participa das reuniões, eu posso estar lá. Ainda fui chamado de vereador da base. Eu, líder da oposição, fui chamado, porque todos os vereadores da base que estão aqui ainda falaram o meu nome, dizendo que eu era vereador da base. Não sou vereador da base e nunca serei. Tá? Pode oferecer cargo, pode oferecer o que quiser. Eu não serei vereador da base. Tá? Eu sou vereador de oposição porque eu estou aqui para fazer aquilo que eu entendo que é função de vereador, que é fiscalizar, que é aprovar orçamento, questionando tudo que for possível, tudo que for duvidoso. Tá? Como eu questiono hoje esse mero reajuste, não é piso salarial. Tá? O Valdson colocou muito bem, a vereadora delegada Fernanda colocou muito bem, o vereador Hermes colocou muito bem. Então, é isso que é a função da oposição. É questionar e expor aquilo que está errado. Tá? A gente não está aqui simplesmente para bater palma para o prefeito, e ele tem que entender isso, ele já esteve sentado aqui. Tá? A gente não está aqui para ficar simplesmente aplaudindo, e somos seis que brigam. E mais agora o Centrão, que ainda está aí definindo se fica para lá ou para cá. Mas nós somos de oposição com esse objetivo. Claro, quando o projeto vier e que seja bom para a população, nós votaremos a favor. Mas nunca deixaremos de questionar. Nós votaremos a favor desse reajuste para o professor, porque eles merecem muito mais que isso, mas é só isso que tem para dar. A gente vai aceitar e vai votar a favor, mas desde já, se organizem, briguem, vão na justiça brigar pelos direitos de vocês. Tá? Foi aprovada uma lei, é lei federal e tem que ser respeitada. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar, é para isso que serve um vereador de oposição, para expor aquilo que ninguém da base gostaria de expor. Muitas vezes a gente faz um favor para vocês, que é falar aquilo que vocês sabem que vocês não podem falar, porque senão o prefeito vai ficar chateado. Tá? Então a gente está aqui para isso, para falar e dar voz ao parlamento, para que o parlamento possa se expressar e questionar aquilo que o prefeito traz para cá e que é sabido. A gente olha na cara de vocês da base e vê que vocês não estão satisfeitos com o projeto, mas estão tendo que votar a favor, e a gente está aqui para questionar. E eu sei o quanto que vocês se sentem bem com os nossos questionamentos. Muito obrigado por todo o carinho e o apoio de vocês. Eu aprendo muito contigo, tá? Mas é isso que a oposição faz, é para isso que a gente está aqui. Muito obrigado.
Obrigada.
Parabeniza o vereador. Eu já tinha falado que o serviço da oposição é fiscalizar o prefeito e nós também. Parabéns, vereador.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Bom dia a todos que nos assistem em casa, a todos aqui presentes. Eu vou usar um minuto da réplica dentro do meu tempo. Vereador Con, te estimo muito, nobre vereador, mas quando você diz que eu estou sempre nas secretarias e de vez em quando eles me atendem, está errado, porque eles sempre têm que me atender, porque eu represento eles. Então, tem alguma coisa errada nessa fala. Enfim, voltando aqui sobre o projeto de hoje, eu vou ler uma frase de Carlos Drummond de Andrade para chegar no sentido que eu quero falar com vocês. A conquista da liberdade é algo que faz tanta poeira que, por medo da bagunça, preferimos normalmente optar pela arrumação. O que eu quero dizer com isso? Na pessoa da Cláudia, do Sintego, e da Suiene, do Simprefor... Kátia da Sintego e Suiene, do Simprefor. Em nome delas, eu parabenizo a todas que saíram lá do trabalho, que saíram cedo de casa, que estão aqui, às vezes, até sem tomar café, sem tomar água. Eu parabenizo a vocês por lutarem pela liberdade de poder lutar. Hoje nós estamos aprovando aqui um projeto que não será realmente do desejo nosso, porque não seria nesse formato, seria de muita garantia dos direitos, e a gente vê que realmente não vai ser assim, mas nós vamos votar favorável para que vocês continuem lutando pela liberdade de poder lutar. Já que hoje... O governo federal está provocando essa bagunça. E ela é saudável, sim. Em nome da liberdade, ela é saudável. Gratidão, presidente.
Obrigada, vereadora Simone. Com a palavra, vereador Ciei.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Quero aqui parabenizar você, Valdos. Sempre levantou essa bandeira desde quando começou sua campanha. Meus parabéns. Quero parabenizar também a Kátia do Sintego. Quero parabenizar também a Suene do Simprefor. Nas camisas de vocês aí, estão todos falando, o piso é lei, né? E muitos pegaram aí alguns gestores de calça curta, né? Foi bem dito, igual a vereadora delegada Fernanda falou aí. Para algumas coisas é fácil para fazer. Quanto é para fazer benefício desses que acordam cedo, foi igual o professor Valdes falou, chão batido, que aqui todos também representam aqueles também que estão na zona rural, que a dificuldade é imensa, que tira do próprio bolso para não deixar o próprio aluno sem o material. Doutor João, corroboro também com suas palavras, e você pode ter certeza, doutor João, nós vamos estar aqui firme para defender sua classe também. Que você também, desde o começo que foi eleito, sempre levantou essa bandeira aí. E pode contar comigo. Meu amigo Hermes Costa, corroboro também com suas palavras, que você também sabe nas suas palavras. Obrigado, Hermes, por ser seu amigo. Eu quero aqui, apesar que o líder não está aí, né? Eu queria falar para ele que na próxima reunião que eu for fazer com alguns formosenses, igual foi feito com o pessoal do assentamento, e ele fala que o prefeito atende a oposição. Naquele dia foi feio para ele, não nos atendeu aqueles moradores do São Francisco, porque a oposição estava lá. E eu tenho certeza que qualquer um de nós for falar com ele, ele não abre as portas para nós. Independente que seja a classe que a gente for defender. Então, quero dizer mais uma vez aqui, vocês todos, professor, estão de parabéns, porque eu nunca esqueci da minha primeira professora. Ela que me formou na roça, fui criado na roça, ela que me formou, a gente nunca esquece nosso primeiro professor. Então, vocês estão de parabéns, e erga essa bandeira mesmo de verdade, que o direito é de vocês. O piso é lei, então tinha que ter pago, era tudo uma vez, para não pegar alguns gestores de calça curta. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Clésio.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu participei de duas reuniões, a convite da Kátia, presidente Sintego, acompanhando o Valdo, o Marquinhos e outros vereadores que foram também na segunda reunião. Então, eu sei que realmente os salários de vocês são baixos. A minha irmã é professora, sofre na pele. A minha filha é professora, também sofre na pele. A minha vontade aqui é de votar os 33%, 34%, né? 33,24%. Essa era a minha vontade, né? Acompanho o Valdo aí, fiscalização de escola e tal. E eu vejo que nós, vereadores, a vontade de todos nós era votar isso aí. Mas, infelizmente, tem a lei de responsabilidade fiscal, que realmente não dá para fazer votar esse total, né, Kátia? Inclusive, a gente conversou, liguei para você ontem à noite, conversei com você. E aí, Kátia, o que você acha? Ela falou, Clésio, é votar sim, né? Porque nós podemos ficar também à mercê. Então, é isso a minha fala, né? Estou à disposição dos senhores, das senhoras, para o que der e vier. E quero dizer que estou na mesa diretora e o vereador é líder da oposição, disse que os vereadores aí têm cargos na prefeitura. Eu quero desafiar a qualquer pessoa que se achar um cargo meu na prefeitura ou na Câmara, eu renuncio hoje, agora. Certo? Pode caçar. Então, não quer dizer que eu estou na mesa diretora...
Uma parte, vereador.
Que eu vou...
Não foi o que eu falei, não.
Doutor
João, falei que eu não tenho cargo, quero ter cargo, tá? Pode me dar o cargo que for, que eu não passo para a base. Foi certo. O que eu falei, não falei que o senhor tem cargo, não. Conheço certo. A sua índole, tá? Beleza, apresentei doutor. Meu pai e minha mãe para o senhor, porque eu te respeito muito.
Não, beleza.
Tá bom?
Realmente, tudo bem. Então, foi falha minha, então. Beleza. Mas, de qualquer forma, eu deixo registrado aqui... aqui são filmados, né? Estão gravados. Se alguém arranjar um cargo meu que eu indiquei na prefeitura ou na Câmara, eu renuncio agora, porque eu sou homem. Eu fui eleito para representar o povo. Representar o povo. Então, se alguém arranjar algum cargo meu, eu renuncio na hora. Ok? Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Mundim.
Senhora presidente, novos colegas vereadores, tudo presente, senhores internautas, mais uma discussão em prol do servidor público do nosso município, um projeto que eu tenho certeza que vem com a formalidade entre o executivo e a presidência e os funcionários da educação, junto com o prefeito Gustavo Marques e a secretária Cisele Abreu, que o nome fala, a Suiene, que esteve presente. Eu não participei, vereador da oposição, nessa discussão, mas eu respeito a discussão salutar dos vereadores que participaram, do Marquinhos, do Valdes, a Suiene esteve presente, a Kátia. É igual na conversa deles, eles falaram aqui. Queria que realmente seja aquilo que todos esperam, que era os 33% de uma vez. Mas na discussão entrou no patamar que realmente o que o prefeito daria para estar pagando depois do projeto sancionado, que era essa divisão em três parcelas. Parabenizo a todos vocês pela discussão desse projeto, chegou, tenho certeza que dos 246 municípios, são poucos que estão pagando, então a gente tem que parabenizar o prefeito, parabenizar ao servidor, porque correu atrás em busca de dias melhores. A gente sabe da importância do trabalho do servidor de educação para o nosso município. Eu falo porque desde 2009 estou nessa casa. Pode procurar um servidor da educação, sempre fui a favor de todos os projetos que veio para cá. Eu trabalhei na construção do melhoramento da educação do nosso município, aquisito reajuste. Porque na época era defasado, a gente construiu em 2012 o plano do magistério para essa categoria, que eu tenho certeza que muito desse servidor lembra da discussão, das reuniões que nós fizemos durante a votação desses projetos. Então, eu quero só dizer para o líder da oposição que eu vou lançar um desafio aqui, senhores vereadores, vereadora e público presente. Igual falou, que passadas as eleições, poderá mandar um projeto aqui, revogando. Eu quero adiantar para vocês, se vier, eu voto contrário. Porque o que eu votei aqui foi com permissão do executivo, da presidente do sindicato e todos que estão aqui presentes. Se vier algum projeto do executivo para revogar esse aumento nas divisões, eu sou contrário desde já. Eu quero falar aqui, e o senhor pode gravar aí, que se chegar aqui, eu sou contrário. Não votarei de maneira nenhuma, porque eu tenho respeito com o servidor do nosso município. E eu tenho certeza que, da mesma forma, o prefeito também jamais fará uma situação dessa, que durante esse mandato dele teve vários reajustes para várias categorias. A categoria dos professores não chegou na sua totalidade, mas tenho certeza que com mais gestão eficiente vai acontecer de ter esse reajuste, e mais por merecimento de vocês, pelo trabalho de vocês, que eu respeito muito. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Nema.
Obrigado, senhor presidente. Senhores presentes, professores da educação, sindicatos, Sintego, Simprefó, colegas vereadores, eu não podia deixar de falar também um pouquinho, depois de ter ouvido tanta fala importante aqui dos nobres vereadores, professores, né, médicos, e a gente fica aqui, a gente fica aqui impressionado com tanta fala, e a gente não... Eu queria lembrar, senhora presidente, que fomos citados aqui, inclusive, que a gente aprende com a oposição, né? Ou seja, se não fosse a oposição, né, a gente teria coragem de falar, né? Mas ninguém lembra que também passaram vários prefeitos aqui, parece que citaram só o prefeito Pedro Ivo, se eu não me engano, que ainda dividiu esse piso em, acho que foi em 20 e poucas vezes, se eu não me engano, 22 parcelas, né? E 12 vezes, né? Beleza. E aí nós temos aí o nosso prefeito aí, muitos falaram que não é piso, outros falam que é aumento, que é reajuste, não interessa. Nós vimos a importância aí que o prefeito está dando, dividindo em 3 vezes. E ninguém aqui citou a importância, entendeu? E a boa vontade aí que o prefeito está tendo aí nesse mandato, aonde cita aqui a situação, vereador Mundim, cita a situação aqui como, como inimigos. Quando falam na situação aqui, tem uma vaia, né? Engraçado. Mas se não fosse a situação, galera, para sentar com o prefeito, como vocês mesmos assistiram aqui, se não fosse a situação para sentar com o prefeito, para discutir com o sindicato, para vir os projetos, para a oposição falar sim ou não, para a oposição votar a favor ou não, também não teria vantagem nenhuma, né? Ou seja, talvez nesse parlamento teria vantagem se fosse tudo contra, se fosse todo mundo oposição. Então, eu só queria dizer o seguinte, que eu queria valorizar, sim, o executivo nesse momento, tá certo?
Uma parte, vereador.
Por ter mandado... Não, vereador, já estou terminando. Eu queria valorizar o executivo por ter mandado um projeto de suma importância, como não só esse, viu? Ano passado, esse ano, o prefeito valorizou, sim, todas as categorias, ou quase todas, se eu não me engano. Então, tem sim a oposição, a situação, vereador Mundim, vereador Luciano, vereador Índio, tem sim sua importância, e muito, porque se não fosse a situação, como é que teria essa valorização aqui no município? Não teria. Então, eu queria aqui deixar minhas palavras dizendo que nós somos a favor, sim, e pode contar conosco, como fomos a favor de todos os projetos importantes que o prefeito mandou aqui. Eu tenho certeza que, mesmo a oposição votando contra os projetos que teve aqui, a nossa votação favorável foi muito importante, viu, vereador Marquinhos? Muito obrigado.
Obrigada, vereador Nema. Com a palavra, vereador Índio.
Bom dia, senhora presidente, nobres pares. Bom dia a todos os professores que estão aqui presentes. Né, parabenizar todos vocês que estão aqui representando a categoria de vocês. Né, sabemos que muitos outros professores gostariam de estar aqui nesse momento, né, mas estão fazendo o que é de mais importante, que é lecionar, né, e ajudar as crianças, os adolescentes, aos adultos, ao aprendizado. Né. É, aqui tem algum professor de matemática? Uma, duas, três, quatro. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a matemática ela está presente em tudo. E isso aqui é matemática. Um é a favor, outro é contra, mas e qual o resultado? Eu só fico chateado com a matemática, que quem foi que inventou a letra para falar que o tal do A mais B é igual a X? É isso que eu não entendo. Se depois do A e o B vem um C, por que X? Então, aqui é simples, já falamos, e falamos, e continuando falando, e debatendo, é simples, a categoria, eu vou votar conforme vocês pediram, a categoria é a favor ou é contra? É a favor? Então, vamos colocar a favor, vamos votar. Vocês aqui já estão esperando aqui, chegar aqui, eu cheguei aqui antes das 8, vocês já estavam aqui. Né? Então, assim, eu creio, se fosse mudar ou alterar alguma coisa, eu acho que poderíamos ficar aqui uma semana debatendo, mas não vai alterar. Então, vamos colocar em votação, entendeu? Para poder, os professores têm os seus afazeres, têm salas de aula para poder voltar, têm planejamento, porque toda aula tem que haver um planejamento de estudo para poder passar isso aos alunos. Então, assim, o que eu peço aos vereadores, vamos colocar em votação, né? Vamos prestar atenção, senhores, aqui, por favor. É, vamos colocar em votação, né? Porque nós estamos aqui é para isso, é para votar, tínhamos só essa pauta, mas já veio aqui os professores sabendo que houve um debate com a categoria, então aqui não foi imposto nada goela abaixo, que nem foi dito, os vereadores da situação, já foi tudo acordado. Comigo não foi acordado nada. Eu estou aqui para votar junto com vocês com a categoria. Eu sempre falei que o vereador Índio de Assis ia estar sempre junto com todas as categorias e os funcionários públicos. Então, comigo não foi combinado nada. Se alguém falou que foi combinado, foi com eles. Mas comigo não foi combinado nada. Mas eu estudei o projeto, entendeu? Se vai, tem que ser votado assim, então vamos votar. Se a categoria fosse contra, abriria mais espaço para votação, mas vai ser mudado? Não vai ser mudado. Então, vamos colocar em votação, né? E nossos professores têm aí a parte da tarde, que nós estamos chegando a meio-dia, para poder fazer seus planejamentos e fazer o seu trabalho, que, dica-se de passagem, é muito importante. A nossa sociedade não vive sem vocês. Não aprendemos sem vocês. Isso em todas as categorias de professores, né? Como nós não vivemos sem a saúde, precisamos da saúde. Então, assim, vamos hoje agora, já se passou, já acho que já foi debatido, vamos colocar em votação. Eram essas as minhas palavras, estou junto com vocês e o que precisar, falo igual conforme o vereador Mudim falou. Se vier alguma coisa do executivo para tentar revogar ou ser contra vocês, eu sou contra. Porque eu vou estar sempre a favor de vocês, isso agora, isso até o final do meu mandato. Não sei se depois, porque eu não sei se vou estar aqui. Mas até o final do meu mandato, podem contar aí comigo, sim. Meu muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Índio. Agora, o último inscrito para falar, vereador Marcos Araújo.
Vou falar rapidinho, que está todo mundo doido para ir embora almoçar, mas eu não podia deixar de falar, só para colocar à disposição tanto do Simprefó como do Sintego. Essa luta, ela está iniciando agora. O professor Valdo, se todos que quiserem contar com a minha participação sempre, eu converso muito com a Rosana, que sempre estou lá na Escola Domingo de Jesus, e converso com outros professores também. A gente sabe das dificuldades, sabe do que fizeram com a educação tempos atrás. Talvez a culpa também não é só da gestão, tanto dessa como das passadas. No geral, a gente sempre fala isso, os professores também tem hora que são muito desunidos. As classes tinham que ser mais unidas para ter mais uma posição firme, a gente sabe disso. Tem uns que você fala, ah, vou lá nada, isso não vai dar em nada. Aí o outro está lutando, vocês estão aqui, parabéns para os que vieram, isso é importante, está presente, está unificado, está conversando. A gente sabe que administrar não é fácil, tem todas as demandas, as dificuldades. Falou aqui tantas coisas, e eu concordo com algumas. Por exemplo, tem que aumentar a receita. A receita era 15 milhões há 3 anos atrás, hoje está arrecadando quase 30 milhões. Então, assim, precisa melhorar, precisa de debater, precisa de conversar, precisamos discutir a melhoria, precisamos também de um concurso público para professor, para valorizar os professores, dessa contratação que faz, isso não valoriza a categoria. O professor está aqui, amanhã ele já caça um jeito de ir para Brasília e já larga o município aqui na mão. Precisava de valorizar através de concurso. Eu sou da opinião que nós precisamos de debater, precisamos de conversar, precisamos de melhorar. Um dia nós estávamos lá na inauguração do Domingo de Jesus, da reforma que foi feita lá, e aí teve um professor que falou, se não for de uma vez só, nós não queremos nada. Eu falei, não vamos fazer isso, vamos primeiro abrir um debate, uma discussão, porque nós não podemos, com uma decisão dessa, penalizar toda uma categoria. E hoje, infelizmente, não foi o que a gente queria. E eu falei com o Gustavo, insisti com ele, estava eu e o Clésio, falei, vamos, pelo menos em 2 vezes, a sua proposta é 3, vamos agradar. Ele falou, Marquinho, o grande problema não é agora, o problema é a partir de janeiro do ano que vem. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu vou mudar. Eu falei, então tudo bem, nós vamos produzir uma conversa nesse sentido e vamos trabalhar para a gente melhorar isso ano que vem. Vamos fazer uma discussão. Mais do que ninguém, e ele falou para mim, ele falou, Marquinhos, eu para mim se desse os 33% e eu desse tudo que pudesse arrumar educação, para mim é uma das categorias, é a categoria mais importante, é a educação, nós sabemos disso. A saúde é importante. O doutor João falou para mim um dia, se ele for prefeito de Formosa, um professor vai ganhar igual o médico. Brincadeira, né, doutor? Vai pro dia, né? Porque o professor também é importante quanto o médico. A delegada veio aqui e falou para mim, que me ouviu, falou, se eu for prefeito, um professor vai ganhar igual um delegado da Polícia Civil, R$25 mil. Brincadeira, ela não falou isso. Eu falei que eu ia falar, ela falou, você para com isso. Mas assim, a gente espera é que entre amanhã o Gustavo, que já teve a iniciativa, todas as reuniões que foi proposta para fazer, o Valdo estava junto com a Cátia, junto com o Sintego, a Rosana e tudo. O nosso objetivo é tentar melhorar alguma coisa. E o Gustavo sempre colocou à disposição. E até agora, o que ele tratou conosco, ele cumpriu. Eu preciso fazer um impacto, vocês precisam me dar um prazo, eu preciso de falar isso, eu vou trazer a proposta, tanto para o Sintego como para o Simprefor. Tudo que ele tratou com nós, até agora, ele cumpriu. É tanto que na sexta-feira, na hora que saiu a pauta da sessão, eu liguei para o Valdos. Valdos falou assim, Marquinhos, tem um problema aqui da tabela. Aí nós colocamos, eu liguei para a Lucilene lá do Recurso Humano, ela falou, Marquinhos, assim, 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 ela me explicou ponto por ponto. Então, vamos pedir a Deus, que nós sabemos que o que move a qualidade de vida da família de cada um é o seu trabalho, é o seu salário. Então, quanto mais cada um aqui ganhar, eu tenho certeza que sua família vai ser valorizada. Então, é isso que é nosso objetivo, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus.
Obrigada, vereador Marquinho. Colocar o projeto em votação, segunda e terceira fase. Peço à vereadora Cátia que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Aproveitando que depois o pessoal vai sair, antes de voltar, dia 27 começa a festa do Divino, e eu já pedi aos vereadores aqui que levem a prenda, que é o dia da Câmara, festa na Catedral, e aproveitar os professores, né, que compareçam à nossa novena lá do Festa do Divino, que começa na sexta-feira, no dia 27, parece, todos vocês lá para a gente tanto receber o Divino, né, como levar uma prendazinha, tal, rematar. Aí se já é a parte, como já está tudo calmo agora, né? Aí tudo vai dar sim. Meu voto é sim, sempre, para vocês.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, é uma honra estar aqui nesse parlamento, primeiro com a presença dos senhores, senhoras, quem está nos assistindo. Também está aqui ladeada pelo líder da bancada da independência, doutor João Batista, a bancada composta por mim, Dr. João, Hermes Costa, Cedo Sacolão, Simone Ribeiro e o professor Waldson José, que hoje brilhou, né, deu uma aula aqui a respeito desse tema da educação, que é uma bandeira que ele levanta muito bem. Contem sempre comigo, lembrando que a gente não está aqui fazendo o que a lei federal manda, o que a portaria do Ministério da Educação manda, que é pagar 33%, mas entendendo e acolhendo o pedido dos senhores de que é melhor que a gente consiga pelo menos parcelar e continuar essa luta, o meu voto vai ser sim.
Como vota o vereador João Batista?
Encaminhando o meu voto, só que eu tenho para dizer para vocês que é o que tem para hoje. Hoje nós temos uma gestão que não dá conta de bancar o que é direito, tá? Que está inchada por indicações políticas, e aí eu não estou fazendo acusação a ninguém, tá? Mas está inchada de indicações políticas que o prefeito não pode dispensar porque perde apoio político se dispensar. Então, em meio a tudo isso, é o que tem para hoje, tá? Ele não pode dar mais que isso, mas é porque também não fez qualquer esforço para tentar ajustar se ajustar à lei de responsabilidade fiscal, reduzir a folha de pagamento para poder dar o reajuste que vocês merecem. Infelizmente, é o que tem para hoje, e a gente não pode deixar de dar esse reajuste, que é só um reajuste, é o que vocês já receberiam, né? Mas é o que tem para hoje, tá? Meu voto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Caminhando meu voto, você chega num açougue, você fala assim, eu quero um quilo de picanha. E ele fala assim, só tem músculo. É mais ou menos isso hoje. Voto contrariado, né? Voto contrariado porque eu queria votar aqui, era os 33,24%. Voto contrariado, mas eu voto sim porque vocês merecem muito mais.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, é parabenizar cada um professor que está aqui presente e que a categoria de vocês seja cada vez mais valorizada realmente. E com certeza meu voto é sim em favor de vocês. Obrigado.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar o público presente. Gente, bater é fácil, né? Agora, solucionar o problema é outro. O que eu quero dizer a vocês é que eu acho que ninguém aqui está satisfeito. Ninguém, nem nós. Nós queríamos aqui dar os 100% para vocês. Mas, infelizmente, não temos condições para isso. Queria que vocês também ganhassem mais do que um médico, mais do que um delegado, porque quem ensina é vocês, não é verdade? Mais que o vereador, com certeza. Eu vou propor aqui para a gente enxugar aqui, de 19 vereadores, vamos baixar para 10, não é verdade?
Aí sim. Apoiado.
Aí sim.
Só fazer mas o projeto, então, vereador. Faz o projeto sim, que a presidência recebe e põe para a pauta, tá?
Irei fazer. Deixa eu te falar. Então é isso, gente. Parabéns a todos vocês aí. E com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Eu voto a favor do aumento de 50% para os professores. Posso votar sim, não?
Pode.
Infelizmente,
se
eu não
posso. Se tivesse legalidade, né, vereador?
Meu voto é sim, e eu quero falar para o Felipe Vilarins que fazer essa lei não vai adiantar, Felipe, porque já baixaram uma vez de 17 vereador para 10 e depois voltou para 19. Por quê? É lei federal, infelizmente, o que está errado, e começa, se você pegar lá de Cito da Badia, que é um dos menores municípios que tem aqui no setor, no Nordeste Goiano, lá tem 9 vereadores que ganham 3 mil e poucos reais. Até o Senado Federal, que são 81 senadores, Formosa hoje, a Câmara, recebe mais de 950 mil por mês do município de Formosa, independente de ser 10 ou ser 19. A lei está errada, esse duodécimo aí tinha que ser a metade do valor. Aí chega no final do ano, a presidente tem que devolver para o município, para o executivo. Então, a Assembleia Legislativa hoje de Goiás tem 3 mil cargos comissionados. Então, o grande problema hoje é que a lei federal está errada. Ela tem uma desproporcionalidade e isso não vai resolver diminuir o número de vereadores. Os vereadores estão aqui representando, tem todos os segmentos representados aqui, quase todos os segmentos. Nós temos aqui uma delegada, nós temos aqui policial militar, nós temos aqui professor, nós temos quem defende os assentamentos, a zona rural, mas o grande problema hoje é a lei do duodécimo que está errada. tem que diminuir. Não adianta nada diminuir os vereadores se não mudar a lei. A lei tem que ser mudada. E o piso é importante, é lei, e vamos continuar trabalhando para continuar a conquista. É, a educação tem que conquistar todos os dias. Isso é que é importante. E deixou bem claro aqui, independente de ser base ou oposição, os 19 vereadores aqui são a favor da educação. Nós precisamos de arrumar meios, mecanismo que vai ajudar a chegar lá na ponta do professor, valorizando a educação de qualidade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Encaminhando meu voto, eu quero dizer também que sou funcionário público da reserva e nós tínhamos que receber a data base 26%. E o governador Caiado só deu 16%. Nós tivemos que amargar esse 16%. É igual o que está acontecendo agora. Mas nós temos que ver também a lei de responsabilidade fiscal. Né? Então a gente tem que pensar aí. Eu quero agradecer a Kátia pelo convite de participar das reuniões, a Suiene, que está aqui também. E a luta continua. Não pode parar aqui. E estou com vocês. O meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, estive conversando com alguns professores, foi igual o doutor João falou aí, é o que tem. Ela falou assim, se não votar isso aí, nós vamos perder. Então é melhor isso do que nada. Mas que é vergonhoso, é. E mais uma vez, presidenta, quero falar para a senhora que recebi reclamação das filmagens, tá? Tá ruim, é? Então vamos melhorar isso aí para que o povo lá de fora, lá em casa, veja direitinho o que está acontecendo aqui dentro. Mais uma vez, Valdes, parabéns. Parabéns mesmo, se você está levantando essa bandeira. Parabéns a todos que estão aqui presentes. Parabéns àqueles que não puderam vir, mas eu tenho certeza que a vontade é de estar aqui. Com certeza, com coração um pouco triste, mas do outro lado, coração satisfeito, porque vocês vão receber. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Encaminhando meu voto, eu quero destacar que a discussão foi boa, né? E nessa discussão que os pares dessa casa verdadeiramente possam valorizar a educação. Porque muitas vezes falar que eu valorizo a educação, eu sou a favor da educação, ficar só na falácia não adianta nada. Então, atos, né, valem mais do que falas. Sem contar que valorizar a educação não é somente piso, tem que ter ergonomia no trabalho, tem que ter uma estrutura, um plano de carreira atualizado, que plano de carreira tem que ter o plano de saúde que está lá no plano municipal de educação. Então, assim, são lutas que nós temos que acampar e eu conto com os pares dessa casa, porque se nós estamos aqui, nós passamos por escola. E os nossos filhos que podem transformar o mundo estão na escola. E não é romantizar, não. É ir para a luta mesmo, porque, como diz Paulo Freire, né, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas que transformam o mundo. Então, a nossa luta, ela tende a transformar o mundo. E que as gestões, né, não estou falando só daqui do município, elas parem de tirar o pão e oferecer migalhas. Que eu estou percebendo que muitas vezes estão tirando o nosso pão e oferecer migalhas. É só o início de uma luta, contem comigo, contem com o nosso mandato. Eu voto sim, com certeza.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar a presidente do Sintego, a Cátia, né? Chegou esse ano, passou a marca com o Simprefor, mas chegou, né? Quero parabenizar o Simprefor na pessoa da Suiene e do vice-presidente Darcy Francisco Magalhães Júnior, né? Já são 33 anos que são uma força com o servidor do município. Parabéns. Com certeza meu voto será assim. E digo mais, na fala do vice-presidente Marquinhos, a delegada tem que ganhar agora, a delegada 25 mil, agora o doutor João, 40 mil, que eu acho que ele ganhou. Né? Então, vocês formaram ele, vocês são a pessoa mais importante, todos os profissionais passam por um professor. Ai de nós, se não fosse só a classe professor. Voto com orgulho. Qualquer projeto que vier favorar vocês, sempre votaria a favor. Meu voto é assim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando o meu voto, estou saindo daqui hoje, dessa votação, feliz por ver realmente as discussões sendo provocadas aqui no plenário. Todos aqui falaram um pouquinho e contribuíram, né, para essa luta. Luta essa que só está começando, mas a gente tem que celebrar os pequenos, médios e grandes feitos. Então, parabéns para vocês. Quero aqui referenciar a professora Zumira, que foi... Pode aplaudir, gente, ela merece. Zumira foi minha professora, então estava aqui até emocionada em saber que, Zumira, tudo que eu sou depende do seu tijolinho aqui nessa construção.
Minha
e seu nome.
E a professora Cátia
Olha
também.
Aí, em seu nome eu quero dizer que a luta, essa luta foi vencida, não da maneira que a gente gostaria, mas contem com a vereadora Simone Ribeiro para as próximas batalhas, para que a gente vença a guerra. Meu voto é sim.
Encaminhando meu voto, também quero dizer da minha alegria em hoje fazer parte aqui desse momento. É uma pequena conquista, mas dentro das batalhas que estão sendo travadas, a gente pode dizer que venceu mais uma batalha. E quero dizer que essa é uma pauta muito cara para mim. Eu, desde que assumi esse mandato, repito que a educação, ela me tirou de um lugar comum, né, de um lugar onde eu estava destinada a não estar em lugares onde eu estou hoje. Mas, graças a Deus, sou de uma família de professores e meu irmão mais novo optou por ser também professor. Então, tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de quem eu sou, da minha formação e de onde eu estou hoje. Educada numa escola municipal, até terminar o ensino médio, passei em vários vestibulares, fiz jornalismo e fiz direito, e tudo isso graças à educação. Então, quero dizer a todos vocês que essa luta também é minha. E o professor Waldson sabe disso, que sempre que precisar aqui para essas batalhas, nós estamos juntos. O piso salarial, ele é obrigatório. E nós vamos estar aqui para defender até chegar num ponto em que seja razoável para todos vocês que estão aqui nessa batalha. Contem sempre com a vereadora Cátia Rodrigues e eu voto sim, com muito orgulho.
Bem, Cátia.
Só parabenizar a todos os professores aqui presentes, em nome da Suene, e em especial em nome da Cátia, a qual eu convivo com ela há mais de 20 anos, tia da minha melhor amiga Thaisa. Sei da sua luta desde o mandato passado, você sempre lutando aí em prol da educação, isso é muito importante. Parabenizar a todos, e é tão importante o papel do professor. Eu tenho 3 filhos, 1 de 10, 4 e de 3. Quando a professora fala alguma coisa com meus meninos de 3 e de 4, eu posso falar, o pai pode falar, que eles não vão falar, não, a tia falou desse jeito. Então, assim, realmente é uma classe que tem que ser mais valorizada. Como todos já falaram, né, é o que temos para hoje. Então, parabéns a todos vocês. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Só antes de encerrar, eu peço aos vereadores para permanecer no plenário após o encerramento da sessão, ok? Todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão extraordinária. Tenham todos um bom dia.